Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você que está nos assistindo nesse momento através do YouTube Câmara Municipal de Juara e também pela rede social Facebook Câmara Juara. E também a você, cidadão jorense, que está nos ouvindo nesse momento hoje, que será transmitido na terça-feira às 20 horas pela rádio Tucunaré. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem ela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas.
Agradeço à vereadora Marta. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o ofício 024-2021.
Ofício número 24 de 2021. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência em anexo o balancete financeiro da Prefeitura Municipal referente aos meses de outubro a dezembro de 2020 e janeiro a julho de 2021 para o vosso conhecimento e arquivo. Sendo que tínhamos para o momento, ao ensejo, renovamos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 450-2021, referente ao requerimento.
Processo 450 de 2021, interessado senhor José Francisco Nascimento. Assunto, solicitando a implantação de semáforo na Avenida José Alves Bezerra, nas proximidades da Escola Oscar Soares.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições e ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais e também aqueles que nos ouvirão amanhã pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, durante todo o ano nós tivemos várias manifestações a respeito do corte de árvores na nossa cidade. Todas as vezes que a Secretaria de Cidade faz uma ação de retirada de árvores, nós sabemos que causa uma comoção e grande parte desses vereadores são marcados em rede social. Com o intuito de buscar informações da Secretaria de Cidades, enviei ofício buscando informações se essas árvores que foram retiradas, inclusive nós temos agora um projeto, uma lei, né, que autoriza o executivo a retirar a árvore da espécie ficus, quando ela está atrapalhando, né, principalmente as galerias pluviais. O executivo está autorizado a retirar e busquei informações para saber sobre como é que eles vão fazer a reposição. O secretário de cidade, o secretário Salvador, me oficiou de que a secretaria está adquirindo mudas de árvores para substituir essas que foram retiradas. Né? Na semana passada mesmo foram retiradas ali na Avenida José Alves Bezerra, porque o objetivo é fazer estacionamento numa avenida que tem dificuldades ali pelo alto fluxo de veículos. Então, a secretaria já providenciou e nós vamos aguardar esse período chuvoso para o plantio dessas árvores que vão substituir o ficus que tanto mal já causou aqui na parte central da cidade. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Passa a palavra, presidente.
O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite colegas vereadores, população que nos assiste.
Senhor presidente, eu gostaria só que essa casa oficializasse o secretário Salvador Pizzoli, secretário de cidade, que tem feito aí um belo trabalho no nosso município, mas assim mesmo várias ruas ainda com problemas, dificuldades, e nós fomos procurados por uma moradora ali do bairro Cruzeiro do Sul, onde nos solicitou que faça ali uns reparos especial ali na rua Estrela Guia, esquina com a Eliseu Gomes dos Santos, que está ficando bastante danificada já com poucas chuvas que deu. É sabido aí que temos um projeto grande aí de pavimentação. Se Deus quiser, o próximo ano o bairro Cruzeiro do Sul será contemplado, mas assim, mediante a isso, a gente precisa que faça os reparos o mais rápido possível, porque o período de chuva está começando, e acredito que o secretário Salvador, com a máxima urgência aí, vai tomar uma providência, de repente um cascalhamento, umas paliativas ali no bairro Cruzeiro do Sul, que a população está precisando. Obrigado por enquanto.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham aqui nesta noite e também para os que irão nos ouvir amanhã através da Rádio Tucunaré. Eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui do Pequeno Expediente para solicitar à secretaria desta casa que encaminhe um ofício ao secretário de cidade, Salvador Pizzoli, solicitando a recuperação das vias do Jardim Continental, pois estão precárias e quase intrafegáveis. Infelizmente, ou felizmente, começaram as chuvas, mas com as chuvas vêm os estragos nas ruas não pavimentadas. E ali no Continental já está, apesar de termos tido poucas chuvas, mas já está difícil, impossível, na verdade, das pessoas saírem de casa e trafegarem ali no bairro. Então, eu peço para que faça-se esse ofício e faça o conserto dessas vias. Da mesma forma, as últimas ruas ali do Parque Alvorada, a Robson Ribeiro e a Rua Várzea Alegre, que também já estão precárias. Eu estive lá na semana passada, não consegui passar, tive que voltar por onde eu vim. Então, eu peço que também seja feito esse ofício para que sejam recuperadas essas vias. No último sábado, eu estive na linha Rodolfo Ferro e eu cheguei até lá através da Estrada da Tiaia e gostaria de parabenizar o secretário Fred pelo excelente trabalho que a sua secretaria e os servidores realizaram ali naquela estrada. Retiraram todas as pontes, colocaram tubos, limparam também as margens que estavam com a mata bem fechada, limparam tudo, ficou excelente. Parabéns, secretário. Só que eu também vi que na estrada Rodolfo Ferro existem alguns pontos críticos, os próprios moradores me apontaram esses pontos. Então, eu gostaria de pedir para a secretaria dessa casa que oficie o secretário para que ele mande para nós um cronograma com a programação de recuperação dessa estrada para que a gente possa informar a população e que eles fiquem mais tranquilos aí, sabendo quando que a secretaria irá fazer os reparos necessários. É isso, gente. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Arnaldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Boa noite, meu filho, que mais uma vez está na sessão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré e todos que estão presentes. Senhor presidente, gostaria de fazer um ofício solicitando à Secretaria de Agricultura o gradeamento novamente ali entre o João de Barro e Bandeirante. O capim já está começando a crescer. Espero aí que a Secretaria faça aí mais um trabalho de gradeamento lá. A última vez feito o serviço, ficou muito bom. Então, solicito mais uma vez esse serviço lá. Também solicito mais uma vez da Secretaria de Cidade a reabertura daquela rua que passa de frente ao José Dias e sai lá no Jardim Bandeirante. A gente sabe que ali vai ajudar muito aqueles moradores a tirar o tráfego de frente do posto de gasolina e sim as pessoas passar tudo por ali. Vai facilitar muito a vida de todos os moradores lá, que agora volta às aulas e eles precisam aí estar passando por baixo aí. E também abrindo essa rua vai tirar muito acidente ali na frente do posto de gasolina. Também, mais uma vez, eu quero cobrar da Secretaria de Cidade sobre ali em frente o Atacadão. Essa chuva dessa noite e dessa manhã, mais uma vez, entrou dentro dos comércios ali. Os comerciantes não sabem mais o que fazer. Onde toda chuva que chove, essa chuva entra com lama dentro do gás, dentro da farmácia e algumas casas do lado também. Precisa urgente, a Secretaria de Cidade está fazendo um trabalho ali para deixar aqueles comerciantes ali trabalhar em paz ali. Também quero já cobrar mais uma vez aí a troca de lâmpada no distrito de Águas Claras. Quero oficializar a Secretaria de Cidade mais uma vez, quero que o vereador Luciano assine junto comigo, sobre a troca de lâmpada na Águas Claras e também na Academia de Águas Claras que precisa. A gente já fez outro ofício solicitando patrulhamento e cascalhamento dentro da via e precisa também urgente. Só Águas Claras que ficou para trás até esse exato momento. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Não vendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu passo ao primeiro secretário para leitura o processo 443 de 2021, referente ao projeto de lei municipal 046 de 2021.
Processo número 443 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 46 de 2021, que dispõe sobre a autorização para parcelamento de débitos previdenciários e não previdenciários perante a Receita Federal do Brasil.
Passo às mãos do primeiro secretário para leitor o processo 444 de 2021, referente ao projeto de resolução 014 de 2021.
Processo número 444 de 2021, interessada mesa diretora. Assunto, projeto de resolução número 14 de 2021, que autoriza a mesa diretora a firmar termo de cessão de uso com a Prefeitura Municipal de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 445-2021, referente ao requerimento 043-2021.
Processo número 445 de 2021, interessada à mesa diretora. Assunto, requerimento número 43 de 2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 14 de 2021, que autoriza a mesa diretora a firmar termo de cessão de uso com a Prefeitura Municipal.
Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 447-2021, referente ao requerimento 044-2021.
Processo número 447 de 2021, interessados, vereador Heraldo Marquito e vereador Luciano Oliveto. Assunto, requerimento número 44 de 2021, requerendo que o presidente oficie o secretário municipal de transporte, senhor Luiz Frederico Serpa Chormiak, convocando-o a comparecer essa casa na sessão ordinária de 3 de novembro de 2021, a fim de prestar esclarecimentos e informações sobre a situação das pontes e estradas localizadas na circunscrição do município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo aos senhores que não há vereadores inscritos no livro. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é atendimento do artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 443-2021, referente ao projeto de lei municipal 046-2021.
Processo número 443-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 46-2021, que dispõe sobre a autorização para parcelamento de débitos previdenciários e não previdenciários perante a Receita Federal do Brasil.
Gostaria de informar os senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 876-2021 do seu prefeito municipal, mesmo está solicitando um regime de urgência do projeto de lei municipal 046-2021. Nesse momento, atendendo o pedido do seu prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 046-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acredito que todos os vereadores sabem da importância da tramitação célere desse projeto de lei, porque ele faz referência a um débito que o município tem com a Previdência, débitos previdenciários e não previdenciários. E nós sabemos que o município está em vias de assinar alguns convênios com o governo do Estado, né? Convênios de pavimentação no Porto Seguro, no Cruzeiro do Sul e a pavimentação da pista do aeroporto. E se nós não sanearmos esses débitos aí, não teremos certidão. Sem certidão, não há assinaturas de convênio. Então é importante que a gente dê celeridade, por isso é fundamental que aprovamos hoje aqui o regime de urgência, para que a gente possa avançar o quanto antes na análise, né, claro, e aprovação desse projeto de lei.
Continua a discussão, projeto? O regime de urgência, na verdade, do projeto.
Sim, vereador Leto. E é bem posicionado pela vereadora Marta. Realmente, mais uma herança do passado que caiu nos colos aí do nosso prefeito Carlos Sirena e de nós aqui, vereadores, para aprovar esse tipo de projeto. É uma dívida que não foi paga no passado e agora estamos aí correndo um risco. Correndo um risco, não, já estamos sem certidão. Nosso município, a prefeitura, está sem certidão negativa. E o prefeito está lá em Cuiabá, na capital, buscando tantas reivindicações que a vereadora Marta acabou de dizer. E sem a certidão negativa, infelizmente, nada é possível. Então, nada mais plausível. Eu pedi aos colegas vereadores para a gente aprovar o regime de urgência para que possamos liberar o mais rápido possível a certidão negativa do nosso município.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Boa noite, colegas vereadores. Nós tomamos conhecimento desse projeto de lei na última sexta-feira, né? Nós sabemos da importância para o município ficar com essa certidão em dia, tendo em vista todos os projetos importantes que a gente tem para o município, mas em uma ligação rápida que eu fiz ao setor de planejamento da prefeitura hoje, em conversa também com o vereador Léo Boy, já há um projeto de lei que trata desses débitos de 2011 e isso veio escrito no projeto também, né? Então, se isso é mais recente, precisa de umas correções. Então, tão importante quanto nós analisarmos e talvez aprovar isso imediatamente para ajudar o município, é importante também que o pessoal responsável por esse projeto da prefeitura esteja à nossa disposição o mais rápido possível para levantar todas essas informações, tendo em vista que a gente precisa esclarecer e corrigir algumas coisas que estão nesse projeto, como o fato deles terem encaminhado para nós um projeto que é tão importante, que já estava lá para ser analisado assim em cima da hora e com algumas informações de um projeto de lei que já contemplou isso, ou seja, nós não sabemos se isso já foi pago ou se isso é de outro período, de outro mandato, porque o projeto está falando uma coisa e o tema que a gente tem conhecimento é outro, que desde o início do ano a gente vem falando sobre essa herança do passado. Obrigado.
Continua a discussão, vereadora Marta?
Vereador Luciano, bem dentro dessa linha, é que houve um consenso aqui, antes do início da sessão, de que a gente aprove só o regime de urgência. Né, que a gente até tinha pensado em pedir a dispensa de pareceres, mas nós sabemos a responsabilidade de aprovar um parcelamento de débitos. Nós somos corresponsáveis com todas as leis que aprovamos aqui e, por isso, o presidente se dispôs a fazer uma extraordinária assim que o projeto for passar pela análise e tiver a correção dos erros que supostamente ele tem no corpo aí da lei.
Continua a discussão. Eu só gostaria de contribuir também o regime de urgência. Nós estamos aí, se porventura nós aprovarmos o projeto, nós estamos aí assumindo uma dívida de mais de R$1.098.000. E eu concordo com os senhores, tem que ser um projeto analisado. Aí, como disse o vereador Welles, aqui já é uma herança de má gestão, né, anterior, infelizmente. E acho que as coisas pública tem que ser levada a sério. Quando você tem algo que ela fala que é uma parte patronal, uma obrigação patronal, já está dizendo que obrigação patronal deveria ter sido paga naquela época. Isso aí é óbvio, todo mundo sabe. Mas, infelizmente, aconteceu essa situação. O projeto chegou, regime de urgência. Nós sentamos hoje com a assessoria da prefeitura também, a vereadora Marta sabe disso, nós participamos aqui hoje com a nossa assessoria, quero aqui, inclusive, cumprimentar a nossa assessoria legislativa, assessoria jurídica, que a gente já detectou algumas ações que eu acredito que tem que ser melhorado nesse projeto. Aprovamos o regime de urgência exatamente por isso, porque, como vocês já falaram aqui, não é que nós estamos com pressa para assumir a dívida, não. Muito pelo contrário, se dependesse de nós, a gente nem iria assumir. Quem que fez a dívida teria que pagar. Mas, infelizmente, deixaram essa dívida. Quem vai pagar não é o prefeito Carlos Sirena, somos nós, são vocês, cidadãos joanenses, vocês que vão ter que pagar esse mais de R$1.098.000. Nós apenas estamos assumindo ela com a aprovação desse projeto. É por isso que é importantíssimo as comissões, a partir de amanhã, já deixo o secretário legislativo ali com a disposição dos vereadores para que se faça essas reuniões, essa análise desse projeto o mais rápido possível, juntamente com a equipe da prefeitura, e já faça as alterações que for necessárias, claro, sempre sendo oficiada, viu, vereadora Sandy, que é presidente da Comissão de Justiça, pelo prefeito, para que vocês possam fazer alguma alteração, porque é coisa seríssima, né, se assumir uma dívida dessa, e assim que vocês concluírem, só comunicar à mesa diretora, essa presidente, que nós estamos pronto, claro, juntamente com os senhores vereadores, para que nós possamos então fazer uma sessão extraordinária, porque nós temos os convênios, que nós estamos aí a vida inteira, desde janeiro, cada um dos senhores brigando para conseguir recursos para Juara, e no momento de assinar o convênio, se nós não aprovarmos, sanar essa situação, nós ficaremos sem certidões e não poderemos aí receber recurso nenhum, convênio nenhum, nem do governo do Estado, nem da União. Então, é por isso que tem que se acelerar esse processo. Continua a discussão, vereador Marquito?
Senhor presidente, deixar bem claro também, população de Juara, eu ainda não tive esse projeto ainda em mão, deixar bem claro, avisando a população de Juara, isso é uma dívida, acho que foi feita em 2017, né? Foi sobre o INSS, então a gente precisa também ter muito cuidado com isso e vir analisar certinho. A gente sabe da preocupação da certidão do município, se não tiver certidão, trava tudo, aonde não sai obra mais no nosso município. Aí hoje a população tem que pagar aí por um erro acontecido em 2017. Então a gente tem que tomar cuidado, analisar tudo certinho isso aí e explicar para a população o motivo dessa dívida, para que a população entenda também, para que a gente aqui não fique aprovando as coisas sem explicar certo a população juarense.
Continua a discussão? Só comunico aos senhores vereadores que o projeto deu entrada sexta-feira e, segundo a nossa assessoria legislativa, foi encaminhado um e-mail de todos os senhores vereadores. Todos tiveram, então, conhecimento do processo. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 046-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 046-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 445-2021, referente ao requerimento 043-2021.
Processo número 445 de 2021, interessada mesa diretora. Assunto, requerimento número 43 de 2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução 14 de 2021, que autoriza a mesa diretora a firmar termo de cessão de uso com a Prefeitura Municipal de Juara.
Está em única discussão o requerimento 043-2021. O requerimento está solicitando o regime de urgência e a dispensa dos pareceres do projeto de resolução 014-2021. Eu gostaria de solicitar a autorização dos senhores do plenário para colocar em discussão e votação também o regime de urgência e a dispensa dos pareceres ao mesmo tempo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado, então, por todos. Está em única discussão o requerimento 043-2021. Vereador Luciano.
Nós recebemos algumas reclamações aqui na Câmara Municipal sobre a situação da estrutura que o município de Juara tem oferecido ao Conselho Municipal de Saúde. Estive lá verificando em loco, conversei com uma das servidoras e várias reclamações sobre isso surgiram. E através disso o prefeito procurou o presidente Léo Boy, a servidora também da casa encaminhou as fotos, eu acredito que para outros colegas vereadores, né, a servidora que é responsável pelo Conselho Municipal de Saúde, onde a gente pode ver que aquelas condições acredito que não são ideais para um órgão que representa um Conselho Municipal de Saúde. E por isso a gente pede que uma das salas da nossa estrutura seja cedida em termos de cooperação por um determinado período para que o Conselho Municipal de Saúde possa ter um ambiente mais confortável.
Continua a discussão, requerimento? Em não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 043-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 043-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução 014-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 444-2021, referente ao projeto de resolução 014-2021.
Processo número 444-2021, interessada mesa diretora. Assunto, projeto de resolução número 14-2021, que autoriza a mesa diretora a firmar termo de cessão de uso com a Prefeitura Municipal de Juara.
Está em única discussão o projeto de resolução 014-2021. Só gostaria, a princípio, de agradecer aos senhores vereadores pela aprovação do requerimento desse projeto de resolução. Informar que, como já disse o vereador Luciano, nós estamos aí com aprovação desse termo. Iremos aí fazer um termo de sessão que terá vigência até 31 de dezembro de 2022, será no mandato, a gestão dessa mesa, aí para o Conselho Municipal de Saúde. Será a sala 8. A sala 8 do prédio, essa sala era do vereador Marquito. Marquito, ele devolveu, entregou a sala à presidência, então está cedendo, né, Marquito, essa sala para o Conselho Municipal de Saúde. Continua a discussão, projeto de resolução. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 014-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de resolução 014-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 379-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 001-2021.
Processo número 379 de 2021, interessados, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dal Piazzi, vereador Wellington Martins.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 001-2021, que institui a Semana Municipal de Combate à Prevenção de Hanseníase e da Outras Providências. Vereadora Marta.
Reafirmar aqui, né, nós já discutimos o projeto na sessão anterior, reafirmar a importância de criarmos essa semana para que a gente trabalhe cada vez mais a conscientização do cidadão juarense sobre a hanseníase. Nós sabemos que os números de doentes, né, de portadores da hanseníase em nosso município é meio alto, é até assustador. Então é importante que a gente fale cada vez mais desse assunto, que a gente divulgue, né, os caminhos para buscar o tratamento e que essa educação seja feita também nas escolas municipais e estaduais. Eu acredito que o trabalho feito pela equipe de hanseníase no município é de qualidade. O que a gente precisa é dar informação para que as pessoas possam procurar o serviço e fazer o diagnóstico correto de uma doença que, se tratada, ela não tem grandes complicações.
Para discussão, vereadora Mônica.
Boa noite. Quero aqui agradecer a presença do Almir Rogério, enfermeiro aqui do nosso município. E mais uma vez, né, como a vereadora falou, reafirmar aí a segunda votação para instituir a última semana de janeiro para a prevenção da hanseníase. E Almir, estamos à disposição para mais ideias, para a gente estar trabalhando junto. Companheiro meu de partido, Léo, e estamos juntos, viu, Vim?
Para discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, realmente uma semana, esse projeto vai ser, tá contemplando para marcar uma semana de atividades, né? Assim esperamos que não seja uma semana de bater palma, uma semana simplesmente por ter uma lei. A gente precisa realmente que o poder público execute essa semana, em especial, né, na verdade, essa semana, não que no dia a dia não faça, mas que essa semana seja de prevenção, seja de divulgação, seja de conscientização, porque é uma doença sorrateira, uma doença muito perigosa. A gente não tem, às vezes, os números contemplados pela saúde, de quantos pacientes tem no município, tendo em vista que muitos da zona rural, às vezes, nem sabem que tem a doença. Então, a gente precisa realmente divulgar, para que mais informação chegue a essas pessoas e possa ser assistida pela saúde municipal, pela saúde pública. Então, essa semana que seja bastante proveitosa, né? Quando aprovada foi, o Poder Executivo colocar em prática, para que sejam feitos trabalhos dentro da programação de saúde, divulgando e fazendo assistência de todas as pessoas que possam necessitar.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Parabenizar novamente a vereadora Mônica pela iniciativa. Aproveitando que o nosso companheiro Almir Rogério está aqui hoje, o Almir vai se recordar de um mutirão rural que nós fizemos em 2017, PA Vale do Arinos, com o doutor Auro, que mesmo com as dificuldades que ele apresenta para se locomover, ele foi com a gente, andou 160 quilômetros para ir atender a população. E nessa sensibilização, nós trouxemos no ônibus, na época, um paciente que estava já com a hanseníase super, em estágio super avançado, vereadora Mônica. Então é muito importante, em todas as ações de saúde pública, essa sensibilização da população para que as pessoas, especialmente aquelas com menos informação, conheçam essa doença e compreendam que às vezes um simples formigamento em algumas partes do corpo, manchas dormentes na pele, são sinais aí de hanseníase que precisa ser tratado precocemente. Porque o estágio que a gente encontrou, aquele senhor já estava muito avançado na doença e ele falou que foi lá para tomar uma vacina. Viram ele reclamando de dormência, o doutor Áureo já fez o pré-diagnóstico e ele voltou com a gente ainda no ônibus que a equipe estava indo para trabalhar. Então, assim, é muito importante essas campanhas de sensibilização para que a gente consiga tratar da população juarense com muito mais dignidade.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 001-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 001-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 374-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 027-2021.
Processo número 374-2021, interessados, vereador Eduardo Box, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Mônica Costa e vereador Wellington Martins. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 27 de 2021, que dispõe sobre a proibição de contratação ou nomeação para todos os cargos públicos de pessoa condenada por crime sexual contra criança ou adolescente.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 027-2021. vereador Eduardo.
Novamente aí pedir a todos os nobres vereadores para que possamos aprovar esse projeto e que o nosso prefeito municipal, ele o quanto antes possa também estar colocando o projeto, para que sancionando esse projeto, né? Para que podemos inibir o mínimo possível, eu acho, né? Mas nós aqui, nós temos que fazer alguma coisa, eu principalmente que trabalho muito com criança e adolescente, sabemos também o quanto isso é bastante aqui na nossa cidade. Então, é o mínimo que a casa pode estar fazendo e acredito aí que vai ser aprovado pelos nobres vereadores.
Continua a discussão. Vereadora Sandy?
Nós discutimos bastante esse projeto na sessão passada, e mais uma vez eu gostaria de ressaltar sobre a importância do município desenvolver ações para que seja estimulada a denúncia desse tipo de crime. Então eu acho que até a Câmara nós poderíamos juntos pensar em alguma coisa aí para que isso seja feito com mais frequência. Nós sabemos que tem a campanha do 18 de maio e fica restrito nessas flores, né? Não que seja ruim, é ótimo. Durante, inclusive, a campanha do 18 de maio, aumentam no município os casos, né? Trazido a público esses casos aí de violência sexual infantil. Mas a gente precisa ir além disso. Então, eu parabenizo o vereador Eduardo Box por essa iniciativa. Tenho certeza que, como o senhor disse, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Manter distante do setor público pessoas que tenham esse tipo de conduta. E é isso. Obrigada.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Assim como aprovamos dias atrás, senhor presidente, também com relação à lei que proíbe a contratação de pessoas que tenham agressão, né, doméstica, também que o poder público não possa contratar esse tipo de gente, e lembrando que esse projeto também contra pedófilo, e no caso, também é no mesmo sentido, desde que já seja condenado pela justiça, né, não pode mais ser contratado. Realmente, a gente tenta dar um certo apoio ao poder público participar um pouco mais dessa situação, buscando dificultar a vida de quem pratica esse tipo de crime, esse tipo de situação, que no dia de amanhã, hoje, com a lei dessa aprovada, com certeza ele vai repensar seus conceitos, tendo em vista que ele pode ser muito bem penalizado pela justiça e também pelo poder público daqui para frente.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 027-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 027-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 366-2021, referente ao projeto de lei complementar 004-2021.
Processo número 366 de 2021, interessada, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar, número 4 de 2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Juara, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de providência que trata o artigo 40 da Constituição Federal e autoriza a adesão ao plano de benefícios e previdência complementar e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar 004-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse também foi um projeto que já foi amplamente debatido na sessão anterior. E antes de ser debatido na sessão, também foi bem trabalhado nas comissões, né? Quando ele adentrou essa casa de leis, pairaram muitas dúvidas, principalmente para os servidores, acreditando que fosse já a tão temida reforma da Previdência. E, na verdade, é uma determinação legal que os municípios ofertem uma previdência complementar aos servidores. E que fique bem claro que os servidores que estão na ativa farão adesão a uma previdência complementar depois que ela for regulamentada pelo município, se quiserem, né? Ela valerá, de fato, para os novos servidores públicos, aqueles que entrarem na carreira pública após concurso. Então, é uma determinação legal e foi amplamente debatido pelos vereadores, e eu acredito que é um projeto aí simples, né? Já que nós não alteraremos em nada a carreira do servidor que está na ativa.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Na sessão passada, nós também aprovamos a emenda que fizemos sobre esse projeto, que foi pura e simplesmente para nós ajustarmos a redação do projeto, que tinha alguns erros. Então, nós fizemos a emenda, ela já foi aprovada, e esse projeto vai ser aprovado com essa condicionante, né? Com a emenda. Além disso, é importante a gente deixar claro que aqui não estão todos os detalhes de como será essa previdência complementar. Isso aí será feito pelo executivo, ele terá que fazer uma legislação própria para definir quem que vai ser a empresa, talvez, eu não sei como que eles vão contratar isso, que irá fornecer essa previdência complementar para o município. Então, esse aqui, ele institui o regime complementar, né? Mas ele ainda não dá todos os detalhes e a gente espera que isso seja amplamente divulgado quando o executivo fizer essa segunda parte aí. É isso, obrigada.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar 004-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar 004-2021, com sua emenda substitutiva 008-2021, já aprovado em sessão anterior. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 365-2021, referente ao projeto de lei municipal 038-2021.
Processo número 365 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, emenda substitutiva número 9 de 2021. Altera a redação da Lei Municipal número 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social do município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 038-2021. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto também foi discutido na sessão passada. Nós fizemos uma emenda nele, porque ele previa a criação de uma reserva com a sobra do custeio das despesas do exercício. E aí, depois de muitas discussões, ouvindo os envolvidos, nós decidimos retirar da redação essa reserva, para que ela seja destinada, né, que essas sobras sejam destinadas para o pagamento dos benefícios do Previjuara. Por quê? Essa reserva ela só poderia ser utilizada, resumindo, para construção, reforma, melhoria de imóveis do Previjuara. Como não existe nenhum interesse por parte do PREV em fazer um prédio próprio, enfim, não haveria necessidade de fazer essa reserva, de deixar essa reserva ali. Então, todo o recurso vai ser usado diretamente para o pagamento dos benefícios do Previjuara. É mais uma coisa. Com esse projeto também, a gente homologa o cálculo atuarial. Então, na verdade, é o índice patronal, né? No caso do que o executivo vai pagar na folha do servidor, o desconto que ele vai fazer, para deixar mais claro, o desconto que ele vai fazer para pagar a previdência. Além disso, a gente também definiu aqui, nesse projeto, a taxa de administração do Previjuara, que antes era de 2% e agora foi para 3%. É isso.
Continua a discussão, vereadora Marta.
O projeto é um projeto que todos os anos ele passa por essa Casa de Leis, porque a atualização do cálculo atuarial, né? A parte patronal, ela, depois que se faz um cálculo, se atualiza o percentual que o executivo, que o município vai repassar para a Previdência, já que no ano passado, infelizmente, por determinação de lei federal, nós tivemos que atualizar também o cálculo, né, o percentual do servidor, que passou a ser 14%, né? Então, o município também contribui com uma parte disso, e é disso que o projeto trata, né, de atualização desse cálculo, porque se faz uma projeção e de quantos anos vai demorar para os servidores se aposentarem e quanto que vai ser o custo disso tudo, né? É importante que o servidor tenha conhecimento da Previdência, porque é dali que vai sair a sua aposentadoria no futuro.
Continua a discussão? Eu cumprimento os senhores vereadores pela emenda substitutiva que foi realizada. E essa taxa era 2 ou era 2,5? Era 2, foi para 3. E aí deixa um alerta aí, então, ao Conselho Curador, ao Conselho Fiscal, né, que por que esse aumento de 1% da receita? Tudo bem que aí gostei dessa emenda que vocês fizeram também, porque não tem por que deixar essa reserva, se o recurso é do servidor, se o fundo não usou, ele tem que retornar para o servidor. Até porque se ficasse essa reserva, com certeza o servidor iria pagar mais, tanto o servidor como a parte patronal, porque daí nós iria interferir no cálculo atuarial. E não tem por que ter reserva. Eu também, algumas pessoas falam que não, que o fundo ele deveria ter o seu prédio próprio, mas vejam bem, ali é um recurso que sai do próprio servidor para o servidor, que é para garantir o seu futuro quando o servidor parar de trabalhar, seus familiares, seus filhos. E se a Previdência tiver um prédio próprio, nós vamos ter que ter uma secretária, nós vamos ter despesas com telefone, com água, com limpeza, vocês sabem, toda uma despesa. E enquanto nós estivermos na Prefeitura, a Previdência, é interessante, todas essas despesas são arcadas pelo município, pela Prefeitura. Então, eu vejo que não tem por que mesmo deixar essa reserva, não temos intenção. Eu, como servidor público, sempre falei isso, vou falar, não temos intenção por que construir um prédio novo. Tem lá um espaço, o prédio Juara está atendendo o servidor, não precisa mais que um servidor para estar atendendo, acho que está atendendo à altura. E não ter essa reserva é um espetáculo. Parabéns aos senhores vereadores, porque vocês prezaram pelo futuro do servidor público. Que a gente acha que não, mas 1,5%, 2% do fundo de previdência para ficar em reserva, só vai tirando o servidor, vai ficando lá. Seria tipo um recurso da Câmara, por exemplo. Nós temos o DODESP que vem, o que nós utilizamos, chegou ao final do ano, nós fazemos a devolução para os cofres públicos, para o município fazer outro investimento. Da mesma forma, será na Previdência. Ela tem essa taxa de agora 3%, que eu ainda acho que é muito, mas tudo bem, por isso que eu chamo a atenção do Conselho Curador, do Conselho Fiscal, para que não por isso, porque tem recurso, o Prévio Juara vai aumentar suas despesas, porque tem que ter uma fundamentação que passe para os servidores. Mas chegou no final do ano, faz essa devolução que volta para a aplicação dos servidores, que será investido aí no futuro do próprio servidor público municipal. Parabéns, então, aos vereadores pela emenda substitutiva. Continua a discussão, projeto? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 038-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 038-2021, com sua emenda substitutiva 009-2021, já aprovada em sessão anterior. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda modificativa 003-2021.
Emenda modificativa número 003 de 2021, autores, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Modifica o projeto de lei do Legislativo número 24 de 2021. Artigo 1º. Os doadores de sangue terão atendimento preferencial em todos os estabelecimentos públicos, comerciais, bancários, de serviços e similares. Inciso 1º. A preferência aos doadores de sangue, que trata o caput, se dará após os beneficiários constantes no rol de prioritários previsto na Lei Federal 10.048, de 8 de novembro de 2000. Inciso 2º. A preferência implica em que os beneficiários não se sujeitem a filas comuns, além da adoção de medidas que comprovam agilidade ao atendimento e à prestação de serviços.
Está em única discussão a emenda modificativa 003-2021. Vereador Luciano.
Boa noite, colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar o Almir Rogério, que é enfermeiro e responsável técnico pela unidade de coleta e transfusão de sangue, e também o Wesley Martins, que é biomédico do Banco de Sangue de Juara. A nossa lei orgânica municipal, o nosso regimento interno, ele prevê que não só os parlamentares eles têm a iniciativa de propor projetos de lei. A sociedade, a comunidade de maneira geral, através dos parlamentares, bem como através de grupos que podem protocolar nessa casa, há propostas de projeto, afinal é a casa do povo. No início de 2021, a gente se deparou com um problema no município de Juara, que é o seguinte. Nós sabemos, e para quem acompanha a necessidade da doação de sangue, nós sempre acompanhamos situação de alguns tipos sanguíneos específicos que são raros, não são comuns diante da necessidade que a gente tem num caso. Por exemplo, o doador vai lá, faz a doação de uma quantidade de sangue. Normalmente, quando uma pessoa se acidenta ou tem algum tipo de problema, que ela precisa desse sangue, normalmente o banco de sangue às vezes não tem a quantidade que é necessária. Então nós sabemos que o município de Juara ele faz campanhas muito boas com o intuito de mobilizar a sociedade a doar sangue. Também várias campanhas com o intuito de sensibilizar as pessoas da importância, porque nós só sabemos da importância de fazer a doação de sangue quando alguém da nossa família precisa, né? Assim como na situação da Covid-19, quando a gente precisou da estrutura pública de saúde, que a gente foi prestar atenção em como que ela estava. E através disso, chegou a proposta dos nossos colegas do Banco de Sangue de Juara, bem como de outros grupos também, no intuito da gente tentar incentivar que o município de Juara ele adote uma cultura de fazer essas doações de sangue, seu Zé Galvão. Por quê? Chegam os relatórios mensais da Secretaria Municipal de Saúde, muito bem elaborados pela secretária Maísa, que dá o diagnóstico de como funciona cada unidade básica de saúde, hospital, unidades descentralizadas de saúde, assim como a unidade de coleta e transfusão de sangue representada por vocês. No mês de julho, o município ele conseguiu colher 82 doações de sangue. Entretanto, foram descartadas 43 bolsas de sangue. Por que é feito esses descartes de sangue? Porque existe um padrão de qualidade de armazenagem desse sangue ali no banco de sangue de Juara. Não significa que eu faça a doação de hoje e aquele sangue vai ficar armazenado para sempre. A gente precisa fazer todo um tratamento de qualidade ali dentro. No mês de agosto, 74 doadores estavam compatíveis e conseguiram fazer a doação. Entretanto, 67 bolsas foram descartadas, também baseada na questão da qualidade. E no mês de setembro, 72 bolsas de sangue, entretanto 51, isso não significa do mês, tá pessoal? Isso significa o estoque do banco de sangue, ou seja, é um estoque flutuante, não significa que a gente teve uma boa campanha de doação de sangue que a gente vai estar com estoque suficiente para atender qualquer emergência da população e quando a gente precisa de sangue, a gente sabe que é urgente. Pensando nisso, hoje o Poder Legislativo ele vai apreciar dois projetos de lei que não são no intuito da gente mobilizar a sociedade, mas a gente incentivar, de alguma maneira, criar benefício para a sociedade para que a gente possa manter a nossa unidade de coleta e transfusão de sangue ativa e com mais atenção da sociedade. E por isso, as comissões se uniram, baseada nesse projeto que nós propomos e que nós vamos votar daqui a pouco, e que a grande parte dos colegas vereadores são coautores do projeto, com o intuito da gente criar uma lei que incentive que os doadores de sangue do nosso município eles tenham uma prioridade nas filas dos órgãos públicos, dos bancos, enfim. Porque é um benefício. Tempo é dinheiro, né? Tempo para a gente fazer as coisas que a gente precisa é algo muito importante. E foi proposto pelas comissões em conjunto uma correção que ela está de acordo com a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, que tem agora um parecer, vereadora Sandy, muito mais recente do que a gente utilizou, eu não acredito, ou talvez foi o que a senhora utilizou, dia 14 de setembro, esse último parecer da Câmara, que ele faz o seguinte. Havia uma preocupação nossa aqui na Câmara de Vereadores, quando o projeto foi colocado, que o doador de sangue no município de Juara, ele teria uma prioridade em relação aos idosos acima de 60 anos, bem como as gestantes e as mães ou pais que tivessem com criança de colo. Então, para isso, foi feita essa emenda substitutiva, presidente Léo Boy, por todas as comissões, que está de acordo aí com a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara de Deputados, ou seja, esse projeto também caminha a nível federal, entretanto, nós sabemos que provavelmente vai demorar aí no mínimo mais um ano para ele ser aprovado, se ele for aprovado e não for vetado. Então, para isso, o nosso projeto de lei, ele oferece esse benefício para os doadores de sangue, entretanto, após o atendimento das gestantes, das pessoas acima de 60 anos, bem como pai e mães com criança de colo. Então, por isso eu falo da importância desse projeto. Esse projeto não é algo simples, ele é algo que visa a gente manter a estrutura funcionando do banco de sangue do município de Juara, que tem uma capacidade de receber muito mais bolsas de sangue, e para isso precisa que a população de Juara se preocupe em atender bem esse espaço para que, numa eventualidade que eu precise, a doutora Mônica precise, o vereador Wellington precise de uma transfusão de sangue, a gente tenha esse tipo de sangue disponível para fazer o procedimento de uma maneira que preserve a saúde e a dignidade humana. Obrigado.
Continua a discussão, a emenda modificativa. Vereadora Sandy.
Bom, o vereador Luciano explicou muito bem o objetivo da emenda. Nós queríamos exatamente isso que ele falou, que a pessoa que tem a carteirinha de doador, que ela fique após as prioridades instituídas pela Lei Federal 10.048 de 2000. Vou falar aqui, que eu acho que o vereador não falou todas, mas quem são essas prioridades? As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os obesos. Então, depois de todas essas pessoas, aquele que portar uma carteirinha atualizada de doação de sangue, ele poderá ter preferência no atendimento. Então, é isso que prevê a emenda substitutiva do projeto.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 003-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Contrário.
Portanto, está aprovada pela maioria dos votos a emenda modificativa 003-2021 em única votação. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 373-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 024-2021.
Processo número 373-2021, interessado vereador Luciano Oliveto, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dalpiazzi, vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 24/2021, que dispõe sobre a política de atendimento preferencial a doadores de sangue nos locais que especifique e dá outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 024/2021, vereador Luciano Oliveto.
Como eu já fiz todas as considerações quando nós aprovamos a emenda substitutiva, só pedir para os colegas vereadores, né, da gente dar importância e também divulgar e incentivar todas as campanhas que visem especialmente cuidados com a saúde no município de Juara, né? Então, cuidar do nosso banco de sangue do nosso município, fazer com que ele tenha diariamente um fluxo bom de pessoas fazendo a doação de sangue, isso com certeza estimula a saúde no nosso município.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, é um projeto muito interessante. Eu faço parte de uma das comissões que analisou esse projeto e desde a entrada dele a gente analisou e eu me posicionei contra. Me posicionei contra, mas aí pode me perguntar, mas o vereador Wellington está contra a doação de sangue? Não, não é esse o caso. Pelo contrário, estou disposto a ajudar do que for preciso, inclusive aqui na Câmara, senhor presidente, gostaria de pedir sim, que nós estendesse algum tipo, vereador Luciano, de campanhas, de alguma necessidade que ajude realmente o Banco de Sangue a levar mais público. Porque esse projeto é um intuito de nada mais nada menos que agregar mais pessoas doadoras. Essa é a intenção do projeto. Porém, eu não consigo visualizar esse projeto que uma pessoa ter prioridades de fila vai ser um doador, um possível doador. Eu não consigo me entender dessa maneira. Meu voto, desde o princípio, me posicionei que era contra, até mesmo porque nós temos um outro projeto que realmente aí eu acredito que vai incentivar, que vai mexer no bolso do cidadão, que já vão votar em seguida. Esse sim eu concordo, porque a gente sabe que o brasileiro é movido ao bolso e a gente precisa de ajudar de alguma maneira, pode ser que ajude. Não acredito eu, vereador Wellington, que furar a fila vai resolver o problema com doação. Então, assim, sei que você vota vencido, mas desde o início eu deixei minha posição bem clara, não sou contra nada da doação. Eu não sou um doador, não sou. E não me vejo sendo doador porque vou ter preferência de fila. Então, não cabe na minha inteligência, na minha mente, esse projeto realmente ajudar a incentivar pessoas a doar o sangue. Eu acredito, assim, que o próximo projeto que também está na mesa, que já vai ser votado, como mexe no financeiro, mexe no bolso do cidadão, com certeza, esse sim pode ajudar a agregar. E nós estaríamos disposto, de alguma maneira, senhor presidente, o senhor podia ajudar a estudar, juntamente com todos nós vereadores, alguma maneira que realmente pudéssemos ajudar o Banco de Sangue com relação a incentivar o público de Juara a doar o sangue, que é muito importante e fundamental para a saúde do município. Mas eu, desde o início, como já disse, me posicionei contra lá na comissão e vou me posicionar contra aqui também. É o meu entendimento, não sou contra a doação de sangue, pelo contrário, quero ajudar no que for preciso. Só que isso é um projeto de lei. E fazer projeto de lei que não vai contemplar, que é o meu ponto de vista, não vai contemplar essa iniciativa, então eu estarei contra esse projeto.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acredito que o objetivo do vereador Luciano, quando nos convidou para fazer parte desse projeto de lei, é dar publicidade à importância da doação de sangue. Então, todas as medidas que a gente tomar no sentido de atrair mais pessoas para que doem sangue, elas são positivas. Todos os meios que nós pudermos utilizar sendo legisladores são justos no sentido de que nós sabemos das dificuldades que o banco de sangue tem em determinadas situações. Mais do que isso, é importante que o executivo ele tenha ciência que muito mais do que nós aprovarmos a lei tem que ser conhecida, né? Os romanos, que foram os primeiros, né, a aprovar leis, o nosso direito é baseado aí no direito romano, eles tinham muita preocupação de tornar as leis conhecidas. Porque lei não conhecida é lei morta, né? Então, o que eles faziam? Eles fixavam as tábuas de leis nos órgãos, nos prédios públicos. E por isso que eu proponho ao Executivo que faça campanhas, depois da aprovação dessa lei, da que virá em seguida, para incentivar cada vez mais a doação de sangue, né? Porque a lei, ficando só aqui entre nós, ela é letra morta. É importante que se dê publicidade a isso, para que as pessoas se sintam, né, motivadas a fazer a doação de sangue. Eu sou doadora de sangue e eu acredito que, para algumas pessoas, isso não vai alterar nada. Mas é a oportunidade de a gente dar publicidade a isso e fazer com que mais pessoas se sensibilizem para a importância da doação de sangue.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Tendo em vista, senhor presidente, que para ser um doador de sangue, a pessoa primeiro tem que ter idade, né? Não pode ser muito idoso. Tem que ser de saúde boa, né? Porte físico, atlético, né, Eduardo? Então, assim, é uma pessoa totalmente saudável. É o que eu entendi desse projeto. Uma pessoa saudável, que tenha disponibilidade para doar o sangue, ele não precisa tomar frente em fila, ele não vai incentivar ele a doar o sangue nesse sentido. Esse é o meu entendimento. Não estou contra de jeito nenhum, pelo contrário, o vereador Luciano está de parabéns, é uma ideia dele, e os outros vereadores abraçou a causa. Eu acredito que posso até torcer para que dê certo. É um projeto de lei, e projeto de lei tem que fazer funcionar. E eu acredito que espero que dê certo, se vocês vão aprovar e que realmente aumente o banco de sangue nesse sentido de pessoas, nessa questão de preferência de fila aí nos estabelecimentos comerciais, hein?
Continua a discussão, vereador Marquinhos.
Eu quero desde já parabenizar o vereador Luciano por esse projeto, que vai incentivar muitas pessoas aí a estar colaborando, doando sangue, tenho certeza disso. Esse projeto não está tirando o direito de quem já tem o seu direito de fila, que é os idosos, as grávidas, os deficientes físicos. É um projeto de muita importância, que vai estar valorizando também, do vereador Luciano, as pessoas que já doam sangue, que doam com amor, doam com carinho. Eu já presenciei algumas vezes aí que não tinha sangue, aí tem que fazer um mutirão para estar conseguindo sangue, para estar ajudando pessoas que estavam no hospital, não só aqui como para fora também. A gente tem aí conhecimento de filhos de amigos da gente também, que passou muito por isso. E isso nada mais justo que um projeto desse, que vai dar certo, se Deus quiser, vai ser bem aproveitado, aprovado, e a população vai ser reconhecida. Nada mais justo, quero parabenizar o senhor pelo esse projeto.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 024-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável. Contrário, aliás. Contrário. Estava aqui com a cabeça no próximo projeto já aqui. Contrário, senhor presidente.
Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo 024-2021, com apenas o voto contrário do vereador Wellington Martins, e com sua emenda modificativa já aprovada 003-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 355-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 026-2021.
Processo número 355 de 2021, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 26 de 2021, fica assegurado o desconto no imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, ao doador regular de sangue no âmbito do município de Juara e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 026-2021. Eu gostaria, a princípio, de agradecer às comissões permanentes desse Poder Legislativo que analisaram nosso projeto. O projeto Almir está aqui, Almir, foi um dos pedidos, né, seu, da mesma forma que você falou com o vereador Luciano. E nós entendemos que tem que ter, sim, um incentivo para as pessoas doar sangue. O maior incentivo para o doador de sangue é que ele está salvando vida. E aí tem uma grande maioria das pessoas que acaba não tendo esse conhecimento, essa noção. Porque parece que você me informou aquele dia, Almir, nós temos doadores regular, de 30 a 35 só no município de Juara. Nós temos um município com mais de 35 mil habitantes. E nós temos apenas cidadão juarense que está nos ouvindo nesse momento. Mais de 35 mil habitantes, nós temos apenas 35, né, Almir? É isso? 35 doadores de sangue regular. E doar sangue salva a vida. Nós passamos aí alguns momentos, principalmente dessa pandemia, outras situações aí, difícil na vida do cidadão. Eu tenho também o Mano, que é o Márcio da Marcenaria, que teve com a filha e deu leucemia, né? É uma das pessoas que mais defende hoje, é o meu. Inclusive, ele é uma das pessoas que também me incentivou a fazer esse projeto. Falou, Léo, pelo amor de Deus, é assim, da forma do Mano, eu cito o Mano, meu amigo, e da forma dele, é assim, às vezes as pessoas têm o conhecimento, a noção, quando passa por isso. Ele falou, Léo, nunca imaginei que seria tão importante na vida. Então as pessoas, quando doaram o sangue, salvaram a vida da minha filhinha. Então, para vocês verem, vereadores, ter a noção de como é importante e como essas pessoas defendem a doação de sangue. E realmente a gente sabe disso. Agora falta realmente um pouco mais de incentivo, às vezes, do poder público, tentar mostrar para a população aí como é importante a doação de sangue, que vai salvar vidas. Eu, quando nós falamos lá, Almir, com vocês lá, a equipe, eu falei que eu já tinha rascunhado esse projeto, já acho que desde o ano passado, e acabei apresentando ele. É um desconto para quem seja doador de sangue regular, um desconto do IPTU para poder incentivar as pessoas. Era de 5%, a gente acabou entrando no entendimento para vir para 10%. E antes de apresentar, eu cheguei no prefeito Carlos Sireno, estava o prefeito e a primeira-dama Silvia, que é ex-secretária de saúde do município de Juara, num sábado. E eu falei, prefeito, eu estou com essa ideia de apresentar esse projeto lá na Câmara, para que a gente possa trabalhar em cima e tentar aumentar esses doadores de sangue aqui para o município de Juara, para mostrar como é importante e, claro, é um incentivo para as pessoas ir lá. O prefeito, na hora, quero aqui parabenizar, agradecer o prefeito Carlos Sirena e a primeira-dama Silvia, na hora concordaram, gostaram da ideia. Falei que havia falado com você, ó, meu, com toda a equipe lá. Então o prefeito gostou, falou que depender dele, ele está pronto para ajudar. Então nós apresentamos o projeto que passou pelas comissões, agradeço aos senhores vereadores aí que analisaram, juntamente com a assessoria jurídica, a legalidade do projeto. Não se é renúncia de receita, nós estamos apresentando o projeto hoje, em todo um rol dentro do projeto, que ele vai ser aí ser executado a partir do ano que vem. Então, claro que nós vamos estar divulgando através de vocês lá e nós também aqui da Câmara, se Deus quiser e com a aprovação dos vereadores, nós estaremos divulgando aí para a população do município de Juara. Então, mais uma vez, agradeço, senhores vereadores, agradeço você, Almir, e o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Eu, principalmente, vereador Leo Boy, estou à disposição. Continua a discussão, projeto de lei. Vereador Wellington.
Senhor presidente, então, como falamos agora há pouco, Almir, esse projeto acredito que realmente possa, de repente, ajudar bastante, incentivar moradores de Juara a buscar o banco de sangue, fazer sua doação, tendo em vista que o vereador Luciano fez uma apresentação agora há pouco muito interessante de tantas doações feitas, né, vereador? E pouco aproveitável. Então, assim, realmente o banco de sangue necessita muito esse projeto financeiro. O vereador Leo Boy, presidente, já conversou com o senhor prefeito. É um projeto que o prefeito pode vetar, tá? A gente tem que entender isso, mas o presidente também já falou com ele antes de colocar o projeto em pauta, então acredito que isso não vai acontecer, porque é um projeto que precisa do impacto financeiro. Você está dando um desconto, de onde vai sair esse, de onde vai voltar, né? Então, mas está discutido já com o prefeito, pessoalmente, e eu acredito que vai dar certo, ele vai aprovar. E também vai regulamentar, né, presidente? O prefeito vai regulamentar para saber de que maneira isso vai funcionar, qual o cidadão com a carteirinha, de que maneira que ele vai conseguir esse desconto, qual o cidadão realmente que tem a carteirinha que vai conseguir esse desconto. Eu acredito que nem todos, porque senão também daqui a pouco eu vou lá, faço a carteirinha e já saio como doador e querer desconto no IPTU aí também. Não sei se isso vai dar certo, né? Mas eu quero aqui, inclusive, pedir ao cidadão de Juarense que está nos assistindo, que está nos ouvindo, vá ao banco de sangue, faça doação de sangue. 35 moradores de Juara só, que, igual o presidente acabou de dizer, que é doador regular. Isso é muito pouco para o município, que precisa. A necessidade nossa de saúde é muito grande. Então a gente tem que fazer isso, aproveitar o momento, aproveitar o espaço e dizer ao morador de Juara, ao cidadão juarense, vá lá fazer sua doação de sangue, que o município precisa, a população de Juara precisa. E acredito que os companheiros todos vão aprovar também esse projeto aí e vai ser de bom agrado aí para a população de Juara.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Parabenizar, presidente Leo Boy, pela iniciativa da propositura do projeto. Acredito que vem agregar muito ao trabalho que os colegas já fazem frente ao banco de sangue, todas as campanhas que nós assistimos. Só corrigindo, vereador Wellington, não significa que, 70, por exemplo, um mês que recebe 72 bolsas de sangue, coleta, o descarte, ele não é dessas mesmas bolsas, tá? É um descarte relacionado à sorologia positiva, às bolsas vencidas, de baixo peso, entre outros problemas que as bolsas elas apresentam com o longo do tempo e por isso elas são descartadas, tá? Isso aqui, essa fonte de informações que eu uso, tá, pessoal? É da Secretaria Municipal de Juara, que nos encaminha relatórios mensais aqui com várias informações técnicas importantes.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Vou aproveitar o ensejo e demonstrar como a ação política ela pode ser feita mesmo sem indicação da fonte do recurso. Nós tivemos um amplo debate nas redes sociais nas semanas anteriores, em que algumas pessoas justificaram o veto do presidente Bolsonaro ao projeto de pobreza menstrual porque não havia indicação de fonte do recurso, que é uma coisa legal. Mas, além da legalidade, existe também vontade política. O projeto de autoria do vereador Léo não havia, né, indicação de fonte, estudo do impacto que isso vai causar no município, mas houve vontade política do prefeito Carlos Sirena, já que quando o vereador levou a proposta de projeto de lei para ele, ele falou: vereador, pode fazer, que eu vou sancionar. Né? Então, muito mais do que a técnica, nós fazemos política. E política, quando ela acontece em consonância, quem ganha é a população. A população de Juara ganha com o seu projeto, vereador.
Continua a discussão? Vereadora Sandy?
É importante para a gente esclarecer a população que esse doador, ele vai ter que ter duas doações no ano anterior ao desconto, né? Então, quem quiser o desconto no ano que vem já tem que fazer as duas doações esse ano. E também vai ter que ser solicitado no setor de cadastro da prefeitura, esse desconto não vai ser automático. Então, você tem que ir lá e apresentar a sua documentação ali, dizendo que você é doador de sangue regular. E outro detalhe é que esse desconto é cumulativo, porque às vezes a gente pensa assim, sempre tem desconto, né? Mas é o desconto que tem pelo pagamento antes, né? Quem paga antecipadamente, e mais esses 10% aqui. E também, se a pessoa tiver mais de um imóvel, só vai valer para um imóvel. Nós tivemos o cuidado de pedir para o jurídico dessa casa para fazer uma análise de constitucionalidade do projeto, porque o artigo 199 da Constituição Federal, ele veda a comercialização do sangue. Então, a gente pensou, será que não vai ser uma espécie de comercialização? E aí, o jurídico apresentou um parecer dizendo, até colocando uma decisão do STF, que analisou um caso muito semelhante a esse, que na verdade era um desconto em ingressos para shows, que até eu acho que o Eduardo do Vox falou, vamos fazer um projeto desse também, né? Garantir desconto para ingressos, né? Para doadores. E aí o STF falou que não é inconstitucional, que é um estímulo do Estado para um bem maior, que é o bem à vida. Então, a gente acatou o parecer do nosso jurídico, da doutora Gisele, e votamos pela constitucionalidade do projeto na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parabéns, vereador Léo Boy, pela iniciativa.
Agradeço aos vereadores. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 026-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welton.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 026-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 432-2021, referente ao projeto de lei municipal 043-2021.
Processo número 432/2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: Projeto de Lei Municipal número 43/2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 043/2021. Vereadora Sandy.
Esse projeto, ele prevê, deixa eu ver aqui certinho o valor, R$ 11.950,00. Que veio através da Acrivale, foi uma doação da Acrivale, proveniente de um leilão. E aí, esse valor, a Acrivale deseja que seja destinado à casa de passagem, casa do menor também, que a gente chama. E por isso a gente precisa dessa abertura de crédito especial no orçamento, porque isso não havia sido previsto. Então, o objetivo do projeto é esse, e nós aprovamos ele nas comissões, em todas as comissões. Tenho certeza que vai ser aprovado aqui também.
Continua a discussão, vereador Roberto.
Senhor presidente, assim como a vereadora Sandy acabou de dizer, é uma doação de R$ 11.950 pela Crivale, qual que eu gostaria de parabenizar toda a diretoria da Crivale pela iniciativa, que fez essa doação através realmente de financeiro oriundo de leilões, e eles repassaram esse dinheiro ao município, e a gente precisa provar a legalidade dele, destinando a casa do menor. Então, eu gostaria aqui de parabenizar grandemente toda a diretoria da Acrivale pela iniciativa e dizer que Juara está de portas abertas a todos que quiser fazer, tiver esse tipo de iniciativa. A gente precisa de muita ajuda, toda parceria é muito bem-vinda, que assim poderia, o poder público com certeza consegue atingir e ajudar muito mais o cidadão juarense com as parcerias, seja em estrada, seja em diesel, seja em madeira, seja em que for. As parcerias é muito bem-vinda e o pessoal de Acrivale, da Acrivale, está de parabéns, toda a diretoria.
Continua a discussão? É só lembrando que isso é R$11.950 para aquisição de equipamento e material permanente, né? Vai ser desenvolvido lá para a casa do menor. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 043-2021, mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 043-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 431-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 030-2021.
Processo número 431 de 2021, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 30 de 2021, que altera a lei municipal número 2521 de 13 de agosto de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos automotores pertencentes à administração pública e ou locados e cedidos a serviço do poder público.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 030-2021. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto é onde vai colocar nome em galões de combustível, de entre 5 litros acima, porque esse vereador e alguns outros mais vereadores que já sabem de que tem parou por uns dias, o grande sumiço de combustível na nossa gestão. Então a gente vai dificultar isso para a população. A partir do momento que um galão está escrito o nome da prefeitura municipal, é mais difícil para aquela pessoa pegar o outro galão e trocar. Aí é onde a população mesmo pode estar investigando, aonde esse vereador já recebeu informações que tem servidor que tinha ou ainda tem, pegando combustível da prefeitura, da garagem municipal, aonde tomei as providências. A vereadora Marta sabe disso, o prefeito Carlos Serena já sabe dessa informação. Então eu resolvi criar esse projeto, aonde eu espero que o prefeito não veta esse projeto, que é um projeto de muita importância. Tenho certeza que vai diminuir uns 80% esse esquema, vai dificultar para aquele porcaria que faz isso com o dinheiro público. Eu tenho certeza disso. A partir do momento que os galões de combustível tiver escrito Prefeitura Municipal de Juara, não vai ter como a pessoa pegar e transportar no seu veículo. Ou se eu pegar um servidor hoje com um galão de óleo diesel, eu não tenho como provar se é da prefeitura ou se não é. Porque galão todo mundo tem, todo lugar tem. A partir do momento que está lá adesivado Prefeitura Municipal de Juara, o próprio vizinho dele pode tirar uma foto e denunciar. A própria polícia parar um servidor na rua, vai fazer uma revista, achou um galão, já pode prender, porque é órgão público. Então, tenho certeza absoluta que não vai resolver 100%, mas 80% desse esquema vai acabar a partir do momento que foi aprovado por vocês esse projeto, onde vai ter o nome nos galões de combustível, onde a população já vai ver caminhonete da Prefeitura de Juara com galão escrito da Prefeitura Municipal de Juara. Vai dificultar muito, eu tenho certeza disso. Eu quero que vocês aprovem esse projeto. Também aproveitar esses carros terceirizados que a Prefeitura terceirizou, que estão sem adesivo, quero que também coloque esses adesivos para que a população possa, junto, ajudar a fiscalizar e cobrar e denunciar também. Esse é um projeto, espero que todos os colegas vereadores colaborem e ajudem a aprovar esse projeto.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Iniciativa muito importante, vereador Marquito. Às vezes parece que a gente está falando uma questão muito complexa, mas quem é servidor público ou trabalha com a coisa pública, nós vereadores sabemos, tudo que a gente utiliza no poder público é patrimoniado. Tem um código de identificação, de onde vem, quem usa, quem que é o responsável. E o combustível nós acompanhamos nos últimos meses, como que ele tem se tornado mais caro. A gente sabe que quase que mensalmente a Prefeitura Municipal de Juara tem feito apostilamento, seu Zé Galvão, dos combustíveis. Então sobe lá na bomba do combustível, vocês sabem o quanto o nosso município gasta com combustível, e essas atualizações têm sido feitas. Então por que não o transporte de combustível se tornar mais transparente dentro do nosso município, que a gente sabe que é muito grande, e a gente precisa mandar para áreas rurais uma quantidade muito expressiva de combustível. Então a gente precisa ter o controle. Assim como o carro público, vocês lembram como em outras gestões, questões, o tanto que a gente tinha problema e de denúncias sobre os carros públicos do município, que às vezes no final de semana ficava a serviço de alguém. Hoje parece que esse cenário mudou, os carros são identificados, a gente tem menos denúncias sobre esses carros públicos que estão adesivados, ou seja, alguém faz o uso que não é com a finalidade pública, esses carros eles são denunciados. Então por que não também com os vasilhames, com o que é utilizado para fazer o transporte de combustível? É mais transparência para a gestão. Em breve também a gente vai apresentar um projeto de lei sobre a questão das horas máquinas georreferenciadas, como já acontece em Alta Floresta, para o município ter como, de fato, fiscalizar como que está sendo empregado esse tipo de serviço. Então esse projeto ele é muito importante para o município.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Realmente, vereador Marquito, bem, uma boa iniciativa. Toda transparência no poder público é pouco. Afinal de contas, nós temos aí aproximadamente 35 mil patrões, né, do poder público. Então, realmente, no passado, muita coisa estranha acontecia, tanto é que acabamos de aprovar agora há pouco um parcelamento de um problema do passado. Muita gente do passado está cheia de processo respondendo até hoje, e nosso prefeito, graças a Deus, até agora não tem problema nenhum administrativamente, tendo em vista a seriedade do trabalho que ele vem conduzindo. Agora, é lógico, uma casa onde mexe com muita gente, algumas nunca, igual o senhor acabou de dizer, não vai reduzir 100%. De repente, uma possível ruptura do sistema, mas 80% já ajudaria muito, porque se mexer com gente não é fácil. Eu já trabalhei lidando, gerenciando muita gente, e no meio de muita gente, tem gente de todo tipo. Então, o que acontece? Tudo que você puder fazer para que a transparência seja o mais claro possível para a população, que a população consiga também acompanhar com relação a esses adesivos, que vai estar vendo lá um tanque com combustível, um vasilhame, um carro adesivado, um rapaz fazendo uma má direção no trânsito com um carro adesivado, igual o senhor acabou de dizer, carro terceirizado, que ainda não está adesivado com adesivo da prefeitura, está errado, tem que colocar com a máxima urgência, o secretário pode tomar providência com isso, porque todo patrimônio público tem que ser identificado. E a população ajuda, com certeza ajudará a contribuir com essa fiscalização, tendo em vista que se vê passar alguma coisa do poder público de alguma maneira estranha, automaticamente pode ligar para um vereador, ele pode ligar para a polícia, ele pode ligar para o prefeito, enfim, está todos aí dispostos a ajudar na prevenção do mal, né? Que só o poder público e a população de Juara que vai ganhar com relação a isso.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Obrigado, vereador, por ter aí colaborado. Tenho certeza que vai estar votando esse projeto, a primeira votação, tem a segunda, a próxima sessão. Desde 90 dias atrás, a vereadora Marta sabe muito bem disso, esse vereador recebeu denúncia, o prefeito também recebeu denúncia de servidor que estava levando combustível para sua residência, de vizinhos mesmo, não foi não só um vizinho, foi dois, três vizinhos próximos à pessoa, vendo aquela cena, onde eu fiquei em campana quase 30 dias para pegar, eu não sei se fugiu, se vazou a informação para a gente pegar, e mesmo se eu pegasse, eu consultei o jurídico meu, ele falou, mesmo que se pegar se o galão não tiver nome, ele pode alegar que o galão é dele. E realmente é verdade isso, também não ia conseguir provar, eu ainda acabar ainda ser processado por isso, por ter visto, não ia conseguir provar. Agora, através da identificação dos galão, qualquer morador, qualquer servidor, qualquer pessoa viu na casa de servidor da prefeitura um galão com nome do público, nome da prefeitura, pode chamar a polícia, que já é crime, já aí tem sim como provar. Agora, vocês podem reparar e vai na garagem amanhã, todos os galão não tem identificação. Todos. Qualquer servidor pode pegar e levar para sua casa. Quem vai provar que é da prefeitura e não é, não vai conseguir. A partir do momento que tiver identificação, vai sim dificultar aquelas pessoas que aprontam isso. Eu tenho certeza, a gente tem uma boa maioria de servidores muito competente, muito trabalhador, muito honesto, mas sempre tem um rato no meio desse povo. Então a gente vamos combater. Esse projeto é um projeto de muita importância, vai coibir. O prefeito pedindo, aprovando esse projeto, fazendo as pinturas desses galões, eu tenho certeza que 80% desse esquema vai acabar. Porque é mais fácil para a gente fiscalizar, é mais fácil até para a polícia pegar, é mais fácil para o próprio vizinho do servidor denunciar ele, tirar uma foto num galão dentro de sua residência, com o emblema da Prefeitura Municipal de Juara, e pode até chamar a polícia naquele momento. Só isso, presidente. Obrigado.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 030-2021, mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 030-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda substitutiva 010-2021.
Emenda substitutiva, autores, vereadora Sandy, vereadora Marta Del Piazzi, vereador Wellington Martins. Substitui a redação do projeto de lei do Legislativo 28 de 2021.
Está em única discussão a emenda substitutiva 010-2021. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto, assim como o projeto do desconto do IPTU, que foi indicação da população, bem como da prioridade, esse projeto também veio até nós através de de manifestações da população. Por quê? Até então, a Lei 1060, que regulamenta os serviços de água e abastecimento do município, ela previa que quem era o responsável pelo pagamento dos débitos em abertos com a concessionária, era o proprietário do imóvel, e não aquele que utilizou o serviço. E mesmo que você fosse até a concessionária, e fizesse alteração, falasse, olha, eu estou apresentando aqui o contrato de locação, eu não estou morando lá, quem está morando é fulano, a fatura vai no nome de fulano, do inquilino, mas mesmo assim, se esse inquilino não pagar a conta, quem pagava era o proprietário do imóvel. Isso estava previsto no artigo 80 da Lei 1060. Então, nós fizemos essa alteração, né? Apresentamos o projeto, prevendo essa alteração, falando o seguinte: o usuário do serviço disponibilizado ao imóvel é responsável pelo pagamento de quaisquer débitos decorrentes da utilização dos serviços do concessionário. Ou seja, quem tem que pagar é o usuário do serviço. Isso está de acordo com a lei federal, a lei do inquilinato, que é a 8.245. Então, lá na lei federal já está previsto que quem usa água, esgoto, energia e gás, em alguns lugares também tem o serviço de gás, quem deve pagar isso é a pessoa que consumiu o serviço e não aquele que é o dono do imóvel. Depois que a gente apresentou o projeto de lei, a concessionária Águas de Juara veio até nós fazendo algumas objeções a respeito do projeto. E aí eles pediram para que nós incluíssemos esse parágrafo primeiro, que é a razão, o objeto dessa emenda substitutiva. Aqui, o que a gente colocou? É a obrigação daquele que está em gozo da titularidade dos serviços a comunicação de alteração cadastral sob pena de responsabilidade do mesmo por eventuais débitos. Então, é obrigação do dono do imóvel ou daquele que estava antes, né, que o antigo inquilino, de comunicar que ele saiu do imóvel e apresentar o contrato de locação. Porque se você não fizer isso, se você não trocar a titularidade, agora com essa alteração, você vai pagar pela conta que ficou lá no seu nome, certo? Então essa é a razão dessa emenda substitutiva, já foi amplamente discutida também nas comissões, e eu conto com a colaboração de todos.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, o objetivo dessa lei foi apenas regulamentar uma lei federal que já existe. O grande questionamento da concessionária é por que nós fazermos uma alteração na 1060 se já existia a lei federal. Nós temos certeza que quando a população conhece a legislação municipal e sabe da garantia que a dívida é de quem a contratou, né, do CPF que estiver ligado à concessionária, ela terá muito mais tranquilidade. Nós vivíamos situações em que proprietários de imóveis alugavam, levavam o contrato de locação na concessionária, e quando o inquilino saía sem pagar a conta, o proprietário que tinha que pagar. Então, a lei federal não diz isso. Nós atendendo uma demanda da população, alteramos a lei para garantir que quem vai pagar a conta é quem consumiu, né? É aquele que o CPF está ligado lá na concessionária no momento do pedido da ligação.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 010-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 010-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 391-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 028-2021.
Processo 391 de 2021. Interessados: vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 28 de 2021, que altera o regulamento do serviço de abastecimento de água do município de Juara, anexo à lei municipal número 1060, de 25 de janeiro de 1999.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 028-2021. Vereador Wellington.
Senhor presidente, como a vereadora Sandy acabou de dizer, a vereadora Marta, nós fomos procurados aí por alguns proprietários de residências e fomos aí analisar esse projeto. É engraçado que a vereadora Marta acabou de dizer que a concessionária já falou da lei federal. Mas por que a lei federal? Mas apesar que ela não cumpria, né, Marta? Não tinha bem claro isso. O senhor aluga um imóvel, o inquilino vai lá na Águas de Juara com um contrato, ele passa a água pro nome dele para comprovante de endereço, só que o CPF dele não fica amarrado lá, fica o do dono da casa. Ele vai sair daqui um ano devendo aluguel, com certeza, se ele não pagou a água, ele vai estar devendo aluguel. E ainda devendo água, luz e etc. Então, assim, a gente buscou conversar com a Águas de Juara, chamamos eles aqui na Câmara, atenderam a nossa reivindicação, vieram aí, trocamos ideia e esclarecemos a eles. O fundamento do projeto nada mais é de quem deve pagar. Se é Águas de Juara, que tem que tomar as providências. Se vai para a justiça, se vai onde for, mas é em cima do contrato. Ou seja, o proprietário de uma residência que alugar ela hoje, ou o locatário que alugar, ele vai de imediato com o contrato de aluguel na Águas de Juara, transfere o endereço para o nome dele, que é natural estar acontecendo isso hoje, só que eles não amarravam o CPF na conta da dívida. E hoje não, com essa lei aprovada, a dívida, se porventura o locatário ficar devendo, vai estar amarrada no CPF dele. Ou seja, o proprietário da residência, do imóvel, ele pode locar para outro contrato de arrendamento, outro contrato de aluguel, e não vai ter esse problema financeiro na sua pendência de CPF. A dívida continua no CPF de quem lá morava e de quem lá usou esse benefício. E isso nada mais é só para regulamentar isso aí. Eu acredito que será uma segurança maior para os locadores, e os locatários com certeza vai ter mais responsabilidade, porque a conta, a dívida, se porventura tiver, vai estar amarrada no seu CPF.
Discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 028-2021, mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 028-2021, com sua emenda substitutiva 010-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 447-2021, referente ao requerimento 044-2021.
Processo número 447-2021, interessados, vereador Heraldo Marquito e vereador Luciano Oliveto. Assunto, requerimento número 44-2021, requerendo que o presidente oficie o secretário municipal de transportes, senhor Luiz Frederico Serpa Chormiak, convocando-o a comparecer a esta casa na sessão ordinária de 3 de novembro de 2021, a fim de prestar esclarecimentos e informações sobre a situação das pontes e estradas localizadas na circunscrição do município de Juara.
Está em única discussão o requerimento 044-2021. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de colaboração de todos os colegas vereadores para a votação desse requerimento, onde a gente, eu e o vereador Luciano aí, estamos já cansados, sim, de receber crítica da população, com todo o seu direito, sobre ponte e estrada. A gente sabe, todos os colegas vereadores sabem da dificuldade. A gente tem alguns ofícios sem responder, tem alguns respondidos, mas o serviço não foi feito. A gente tem algumas estradas, sim, que é estadual, outras que é municipal. A gente tem estrada que ficou sem patrulhar, tem um distrito de Águas Claras que ainda não foi patrulhado, não foi cascalhado, e também tem a ponte da madeira, da aldeia Mudurucu, que já faz uns 4 meses que tem madeira lá, já tiraram, conseguiram a madeira e nada de fazer essa ponte, nada de responder o ofício também desse vereador. Há uma ponte também na estrada Quatro Marcos, a gente sabe que lá é obrigação do Estado, mas a gente precisa aí de uma resposta do secretário de transporte. Também a ponte lá na comunidade do Machado, que já faz 5 meses que esse vereador cobra, e também nesse exato momento, nada de arrumar essa ponte, nada de fazer. E estrada da Tucuruvi também, faz tempo, fizeram todas as estradas em volta e não foi patrulhada essa estrada também, e demais outras coisas que a gente quer que o secretário venha aqui e responda para a população aí a sua programação, sua agenda, para que a população entenda aí das nossas cobranças. Também tem a estrada Dois Irmãos, que eu já estou cobrando há mais de meses já, está começando a chuva, aqueles moradores que tem ali vai ficar ilhado ali por falta de arrumar essas pontes. Então tem algumas coisas que a gente precisa que o secretário explique explica para a população, onde a população vai entender o trabalho desses vereadores. E também daqui a uns dias vamos chamar outros secretários para vir aqui também explicar à população algumas reclamações que a gente tem também. A gente já está estudando já, né, vereador Luciano? É para a gente estar aí já na próxima sessão fazer requerimento para outros secretários vir aqui explicar à população algumas coisas que a população cobra da gente aqui também.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Bom, para a população que nos assiste esclarecer, essa é uma prerrogativa dos vereadores, convidar um secretário, um diretor do staff, ou seja, da equipe do prefeito, para vir prestar esses esclarecimentos. Que, por exemplo, a comunidade nos procura, passa uma reivindicação, e depois de 30 dias, 60 dias, 90 dias, hoje mesmo, nesse final de semana, eu recebi um print de uma colega falando assim do... Esses vereadores, olha só, pessoal, esses vereadores não visitam o Hospital Municipal de Juara. Aí tudo que eu tiro foto semanal, né? O povo lá já não aguenta a minha cara. E quando eu vou lá, ainda encontro o vereador Marquito lá, quando eu não vou acompanhado de algum colega, Zé Galvão, Mônica, a gente sempre tá lá, né? Aí eu falei, olha, aqui está meu telefone, aqui, enfim. Só que nós, vereadores, estamos expostos. Então, se a gente tem a prerrogativa de convidar um secretário para ele, do mesmo jeito que ele esclarece informações para nós, esclarecer publicamente para a sociedade também entender como funciona o trabalho de um secretário, para que ele esclareça. Porque, por exemplo, nós estamos pedindo a entrada da Prefeitura Municipal no Distrito de Águas Claras desde janeiro. Nós já estamos indo a novembro e até agora a gente não tem uma lâmpada na academia ao ar livre que o povo usa à noite lá. Então, algumas coisas, isso é da Secretaria de Cidade, mas quem parece que vai levar, a pessoa que vai fazer, é o secretário de Transportes. Então, a gente precisa de uma manutenção dentro do distrito. Então, do mesmo jeito que eu conversei com o prefeito esses dias, a primeira-dama falou, Luciano, às vezes você tem umas atitudes de ir na frente. Aí eu falei assim, eu nunca trago uma exposição para a tribuna e nunca coloco uma ponte na estrada podre, sem condições de tráfego, se não tiver no mínimo 30 dias eu cobrar do prefeito municipal de Juara. Isso é a maneira que eu tenho de conduzir. Então a gente vai convidar o secretário aqui, a gente vai ter alguns questionamentos que a gente vai fazer para ele esclarecer e pontuar para a população quando que ele vai atender essas demandas ou nós, vereadores, preparando agora o planejamento plurianual, onde o prefeito vai gastar o dinheiro, a gente descobrir se o problema é falta de dinheiro, né? Porque nós aqui, vereadores, estamos atentos a isso, sempre liberando todos os projetos do prefeito com a maior celeridade possível. Então, dá uma resposta pra gente. O problema é o quê? Falta de dinheiro, falta de servidor público, qual que é a falta, né? Para que a população seja atendida de maneira geral.
Continua a discussão, vereador Marquito?
Também bem lembrado, também ficou também, né, que o secretário vai vir aqui explicar para a população a estrada do Banco da Terra também, fizeram tudo lá e deixaram a estrada do Banco da Terra ali do Tio, do Chorão, ficou tudo para trás, novamente, já é a segunda vez, ano passado e esse ano, então é uma explicação que ele vai explicar para a população entender o trabalho dos vereadores. A gente, todos os vereadores aqui, recebeu um vídeo de um índio aí, criticando, falando que nós não trabalhamos, falando... O prefeito não trabalha, então aí o secretário vindo aqui vai explicar que eu mesmo tenho certeza que eu tenho uns 4 ofícios dessa aldeia lá sobre essa ponte. O vereador, algum mais vereador também tem, então a gente trabalha, mas a gente não tem o poder de obrigar o secretário a fazer tudo que a gente pede. A gente só cobra, pede, se humilha, pede de novo, faz requerimento. E agora chegou nesse momento de a gente ter que convocar o secretário aqui na tribuna para ele explicar por que que não atendeu esses pedidos, por que que não respondeu alguns ofícios. Então a gente tem que mostrar para a população juarense o nosso trabalho. A gente leva pedra aqui, onde algumas pessoas que não sabem, inclusive que nem vem aqui na sessão, mas taca tanta pedra de nós por trás aí, mas não sabe o trabalho, a preocupação nossa de estrada X, de ponte A, de ponte B, de estrada sim. A gente luta aqui, então a gente precisa aí que os secretários venham responder aí perante o público e a população sobre o que nos nossos pedidos, né? E fazer a sua programação também, né? Que é até bom a população assista esse dia para ver a programação dele, para ele atender esse pedido da gente, para que a gente tem que convocar novamente nas próximas sessões. Inclusive, a gente está estudando aí outro secretariado para vir trazer aqui a público, para estar explicando aí algumas reclamações que a gente tem desde o começo do ano também. Então, aí a gente tem que fazer assim para que a população entenda do nosso trabalho aqui.
Continua a discussão, vereador Roberto.
Senhor presidente, realmente um requerimento que aos meus olhos, bem visto, tendo em vista que vai trazer aí o secretário de uma pasta que nós somos mais cobrados dentro de Juara, devido a pontes, estradas, com muitos problemas. É um município muito grande. E ele vem esclarecer o que foi feito até hoje, como está fazendo, o que está deixando de fazer e por que está deixando de fazer. Uma das coisas que a gente aprendeu na iniciativa privada é calçar o sapato do outro, né? Não no... isso no linguajar popular, saber a dificuldade dele, por que ele está deixando de repente de atender. E o que o vereador Maquita acabou de dizer, de repente é de entendimento, né, Maquita? E de repente a gente pode até, de repente, ajudar de alguma maneira a resolver o seu problema que de repente ele tem. E calçar o sapato do outro significa isso, entender a situação do próximo. É, não, não daqui a pouco calça o sapato do outro e sai correndo, né? É o jeito que a coisa está difícil hoje. Mas eu acredito também que realmente o prefeito, não sei, deveria ter uma iniciativa, de repente pela pauta da sessão do dia, o secretariado tinha que comparecer mais nas sessões da Câmara. Por quê? Aqui nós estamos tratando de vários assuntos e com relação a todos os assuntos trata de algumas pastas ou de várias pastas do secretariado. E se eles aqui pudessem estar presentes, seria muito interessante, tendo em vista que poucos vêm e quando vêm é de motivo de importância particular da sua pasta. Eu acredito, Maquito, que vai dar certo e ele vai vir. O Fred vai vir, o secretário Fred. Muitos problemas com certeza tem. Não vamos resolver tudo. Vai passar mandato, acaba mandato, volta outro mandato, troca nós tudo e os problemas vão continuar. Mas na medida do possível tem que ser selecionado e a gente está aqui para ajudar e o secretário vai trazer suas informações e trazer aonde é que a gente pode ajudar ele de alguma maneira para que possa representar melhor a pasta e acabar com as dificuldades da população.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 044-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 044-2021. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente, boa noite, colegas, boa noite, ouvintes da Rádio do Curaré e via Facebook. Na realidade, eu subi aqui hoje mais para pedir uma cobrança, que já está sendo vergonhosa, na realidade, de tanto falar disso aqui, que se é aquele asfalto do Alvorada. Cara, já está com 60 dias que esse asfalto era para terminado, foram lá, fizeram 2 quarteirão e o restante está lá. E está chovendo e, pelo jeito, não vai fazer. Daqui a pouco estão pedindo alinhamento de preço de novo. Então, eu peço encarecidamente aí a empreiteira que pegou esse assalto, que faça, que tenha responsabilidade, faça, porque já está se tornando chato a gente subir aqui e todas as vezes cobrar que acaba aquela obra, que já está vergonhoso falar. É isso e muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpias.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria fazer alusão ao Dia dos Professores, que foi na sexta-feira, 15 de outubro, que poderia ser uma data para se comemorar, já que esses profissionais são tão determinantes para a transformação de vidas das nossas crianças e adolescentes. Eu não tenho dúvida que os professores comprovaram na pandemia como que o papel deles, a atuação deles em sala de aula é decisiva. Não existe mecanismos que substituam um bom professor. Mas, infelizmente, em plena sexta-feira, dia do professor, eu recebi prints bem desagradáveis que citavam o meu nome, o nome da vereadora Sandy, vereadora Mônica, por uma decisão que tivemos numa votação de um projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu sou apenas suplente nessa comissão, mas como suplente eu participo de todas as reuniões, porque eu gosto do trabalho legislativo. E quando o projeto do vereador Wellington deu entrada na comissão que tratava de linguagem neutra e ideologia de gênero, foi discutido na comissão, a vereadora Sante, como boa advogada que ela é, busca sempre os pareceres jurídicos, e nós vimos que o Supremo Tribunal Federal já tinha julgado a inconstitucionalidade desse tipo de projeto, né? Projetos de ideologia de gênero são considerados inconstitucionais pelo Supremo. E os municípios que o aprovaram, qualquer cidadão pode pedir a inconstitucionalidade do projeto. Pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Não é papel do município legislar sobre diretrizes e bases da educação. Isso é papel do Congresso Nacional, deputados e senadores. Não cabe a nós, vereadores, criarmos leis acerca da política educacional, mesmo que seja do nosso município. Quem faz isso é o Senado e a Câmara dos Deputados. Nós sabemos bem que esse assunto, ideologia de gênero, já foi amplamente debatido quando da criação do Plano Nacional de Educação, lá em 2014. O debate foi tão amplo que as frentes parlamentares católica, evangélica, as bancadas de deputados fizeram um cerco para que não se fizesse referência a esses termos no Plano Nacional de Educação. E a mesma coisa aconteceu aqui em Juara, quando os vereadores foram votar em 2015 o Plano Municipal de Educação, e o vereador Léo Boy estava aqui, né? Essa Câmara aqui ficou lotada de representantes das famílias e de professores para que não tivesse nenhuma alusão aos termos ideologia de gênero ou questões de gênero no nosso Plano Municipal de Educação. Né? Então nós temos leis que amparam a educação e que não permitiram que se tratasse desses assuntos nas escolas. Em 2017, foi aprovada a Base Nacional Curricular, né? Que é a BNCC. Também se fez questão de não se citar ideologia de gênero. Não é assunto para as escolas. Agora, nas postagens que algumas pessoas fizeram aí, né, desqualificaram as vereadoras, dizendo que nós somos contra a família. Eu sou uma mãe de família, criei duas filhas, né, com muito orgulho encaminhei minhas filhas, sou uma professora que tem um profundo amor pelos meus alunos, e lá na escola eu faço muito bem meu papel. E se aquelas pessoas que estão tão preocupadas que esses temas sejam tratados pelos professores, eu os convido a fazer parte da vida escolar de seus filhos. Façam parte da vida escolar de seus filhos, tá? Nós vivemos 2 anos de pandemia. Se vocês tiverem noção do número de alunos que não fizeram nada, nenhuma atividade proposta online nesses 2 anos, quem determina educação é pai e mãe. Nós, professores, fizemos o amparo possível na escola. Hoje, nós tivemos o retorno presencial 100% nas escolas. E quantos alunos que eu me deparei em sala de aula que não tinham realizado nenhuma atividade? E eu estava lá, online, mas estava, passando conteúdo, passando atividades, né? Então, pais, participem da vida escolar de seus filhos. Aí você vai saber o que o professor fala em sala de aula, você vai entender qual é a realidade em que nós estamos lidando. Eu ouvi postagens até dizendo que nós éramos a favor de ter banheiro em que meninos e meninas podiam frequentar livremente. Ora, eu não conhecia a realidade das nossas escolas públicas, né? Eu trabalho há 25 anos na escola mais antiga dessa cidade, a Escola Oscar Soares. Os nossos banheiros precisam sim de reforma. Necessitam de reforma. O banheiro das meninas e dos meninos. Quem quiser visitar a escola, fazer doações para que a gente possa fazer essa reforma, é muito bem-vindo. Pais, vão lá ver o refeitório da Escola Oscar Soares. Hoje deu uma chuva torrencial. Se nós fôssemos colocar todos os alunos para lanchar lá, nós aglomeraríamos em tempos de pandemia, porque ele não tem lugar para todo mundo sentar. Então, a grande questão é, quem de fato está preocupado com a educação de seus filhos? Quem de fato está voltado para transformar a vida de jovens, de crianças e jovens? Eu estou, e faço isso há 25 anos, e tenho muito orgulho do que eu faço em sala de aula. E para coroar isso tudo que eu falei, ontem à noite eu recebi uma linda mensagem de uma mãe de um aluno que foi meu aluno no Oscar Soares. Eu vou fazer questão de ler a mensagem que ela me mandou. Professora Marta, quero agradecer a senhora e todos os professores da Escola Oscar Soares. Meu filho passou para medicina na UFMT. Essa conquista foi possível porque vocês estiveram com ele. ensinando, lapidando e tornando ele um ser humano melhor. Gratidão a todos vocês que, mesmo com as dificuldades da escola pública, conseguem ensinar e transmitir o verdadeiro significado da educação. Gostaria de fazer esse agradecimento ao Júlio, eterno e amado coordenador. Gratidão à senhora, gratidão a todos os professores da Escola Oscar Soares. É isso que a gente faz na escola. Transformamos vidas. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores. Em nome da vereadora Marta Dal Piazza, historiadora, que no último 15 de outubro comemorou aí a luta em prol da educação pública de qualidade no Brasil, Dia dos Professores, parabenizar todos os professores e professoras, especialmente a colega que está aqui nos visitando hoje, colega de UNEMAT, colega da educação do município de Juara, professora e escritora Liliane Lenz, que agora está se dedicando ao doutorado. Bem-vinda à Casa do Povo. E no dia que a senhora vem à Casa do Povo, eu pedi à Constituição Federal aqui, à nossa secretária legislativa, porque... isso aqui, gente, não é brincadeira. A gente tem lutado diariamente para preservar a Constituição e o direito das pessoas nesse país. E aí, antes da gente, eu especialmente, antes de propor qualquer iniciativa, qualquer projeto, qualquer coisa, é isso aqui que tem que me nortear. Eu gostaria de pegar o artigo da Constituição Federal, que trata sobre o que, que é o capítulo 2, o que, que é competência exclusiva da União. Ou seja, só o governador federal... o governo federal tem que discutir. Então eu chego aqui com uma iniciativa de tentar ensinar o que, que os professores que estudam tanto, muito mais que nós, né? Muito mais que nós, ou pelo menos eu, não é porque eu estou fazendo doutorado que eu sei tudo. E na área da educação, o que eu posso dizer para vocês, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Para ficar claro para toda a sociedade, uma vez por todas, sobre o que a vereadora Marta estava falando... a Constituição Federal, ela é clara, cabe único e exclusivamente à esfera federal a gente discutir sobre diretrizes e bases da educação nacional. Agora, se a gente tem alguém que acha que está superior e tem conhecimento para discutir esses temas, pede para colocar aqui na pauta que a gente vai discutir. A gente vai discutir esses temas aqui na Câmara de Vereadores de Juara, discutir no sentido de informar o que é competência privativa da União. Se é competência privativa da União... com ponte caindo, com obra parada, com chuva, com problema de estradas, com comunidades indígenas reclamando de tantos problemas que nós temos importantes no município, parece que esses temas cortina de fumaça ficam vagando aí na frente do Poder Legislativo para desviar o foco do que é assunto realmente importante para nós aqui nessa casa. Então, quando a gente tiver com as pontes todas substituídas por aduelas, quando a gente tiver estradas pavimentadas, quando a gente não ter esses problemas de água entrando dentro de casa, em bairro que é no centro urbano de Juara, aí a gente tem que tentar se sobrepor aí o que é a iniciativa da esfera federal, que infelizmente nem o presidente da República está conseguindo melhorar os índices educacionais nesse país, porque não tem feito os investimentos que são necessários e que a gente precisa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao empenho do secretário de esportes, Douradina. Na última semana eu tive a oportunidade de visitar a quadra de esportes do Ângelo Simval Riva, está sendo feito um trabalho lá excepcional. Também tive a oportunidade de prestigiar o evento Motocross, que marca a retomada dos eventos. Andando pela avenida, a gente percebeu tanto que esse evento ele foi importante para o turismo local, incentivando hotéis, restaurantes, farmácia, comércio, e o esporte e a prática do bom esporte no nosso município. E chamar a atenção do prefeito que o orçamento que foi encaminhado para 2022 com investimentos em esporte e cultura são insuficientes para atender todo o prejuízo que a gente teve ao longo da pandemia da Covid-19. Outra questão muito importante, que eu estou sendo questionado pelos moradores e comerciantes da Rua 24 Horas, é o seguinte, Zé Galvão, Wellington, por que que quer deixar a avenida bonita com esse pombal aqui na Rua 24 Horas? Que a gente já fez reunião, já fez audiência pública, era para ser tomada uma iniciativa e até agora nada. Outra situação que está muito chata e gostaria que isso chegasse ao prefeito Carlos Sirena, afinal já passou de um mês... Nós estamos desde janeiro pedindo uma atenção especial ao Distrito de Águas Claras e até agora nada aconteceu e nenhuma resposta. Em breve o secretário vem aqui explicar por que Águas Claras não está sendo atendida pelo prefeito Carlos Sirena. O projeto que melhora a taxa de água no Distrito de Águas Claras, que está inviabilizando a produção da agricultura familiar, ainda não chegou nessa casa, prefeito. Manda esse projeto para a gente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer a presença do Almir Rogério e da Liliane, que estão aqui acompanhando nossa sessão nesta noite. Eu gostaria de começar minha fala dizendo ainda sobre a visita que eu fiz ali na linha Rodolfo Ferro. E eu conheci a escola, na verdade a obra parada da escola na Fazenda Monte Azul. Hoje existe uma escola que é na fazenda, nessa mesma fazenda, só que ela já não tem mais espaço suficiente para as crianças daquela região. E vou falar para vocês que aquela região está crescendo muito. E se está crescendo, está gerando emprego. E se gera emprego, os filhos dos trabalhadores precisam de escola. E, infelizmente, a obra está parada, uma obra linda, por sinal, está parada por falta de repasse do FNDE, Fundo Nacional de Educação. E aí, hoje, eu conversei com o Júnior Tolove, secretário adjunto da Secretaria de Cidades, para saber o porquê que não teve esse repasse e qual é o plano do Executivo Municipal com relação àquela escola tão necessária para aquela população. E aí eles me disseram que eles estão fazendo um realinhamento da obra, estão vendo quais são os custos disso, e irão analisar a possibilidade de terminar a escola com recursos próprios. Então vamos aqui, todo esse parlamento, nos unir junto com o Executivo para que essa obra saia de fato. Ainda sobre educação, eu gostaria de comunicar aos vereadores e toda a população juarense que, inclusive, eu vi até um post da Valéria Domingues, dona da Rádio Tucunaré, que fala sobre a importância das escolas técnicas. E desde que estivemos lá na CCTEC, Secretaria de Ciência e Tecnologia em Cuiabá, eu venho a cada mês ou dois meses entrar em contato com a Marilza Pellegrini, que é uma secretária adjunta dessa secretaria, da CCTEC, e perguntado para ela sobre o andamento da licitação da nossa escola técnica ali na saída para a Unemate. Em agosto, ela me disse o seguinte, que eles publicaram a rescisão, no mês de agosto, a rescisão do contrato que eles tinham antes, porque tinha uma empresa que tinha feito contrato para fazer a obra. Não deu conta, então eles fizeram a rescisão e estavam em fase de elaboração de um novo edital, que seria, naquela semana, enviado para a Procuradoria-Geral do Estado. E aí eu entrei em contato com ela novamente, hoje, na verdade, e ela me disse o seguinte, que a nova licitação da obra da Escola Técnica será no dia 4 de novembro e será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da CSTS. Então é importante a gente acompanhar essa licitação, já é um avanço, né, sabermos que a obra vai ser licitada, esperamos que apareçam pessoas interessadas, que sejam empresas idôneas para fazer essa obra acontecer e que o governo do Estado dê a ordem de serviço para que nós tenhamos logo essa escola técnica. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para agradecer ao deputado federal José Medeiros pela destinação de emenda parlamentar no valor de R$150 mil. Esse valor entrou na conta no dia 11 do 10, segunda-feira passada. Eu e o vereador Wellington fomos até o gabinete do deputado estadual, delegado Claudinei, e de lá ele entrou em contato com o deputado federal José Medeiros e, na oportunidade, ele destinou essa emenda para o nosso município, para custeio na saúde. Imediatamente, conversei com o vereador Wellington Martins e nós decidimos juntos em colocar esse dinheiro na construção da sala de parto humanizado no Hospital Municipal de Juara. Ligamos para a primeira-dama, Silvia Sirena, e combinamos isso com eles, né? É de total interesse do prefeito, do executivo, está inclusive no plano de governo a construção dessa sala de parto humanizado. Então, além disso, além de saber que está ali, nós também conseguimos o recurso para que seja aplicado nessa obra tão importante, que nós sabemos que, as dificuldades que as mulheres enfrentam para ganhar bebê ali no Hospital Municipal. Nada melhor do que um lugar aconchegante, com toda a estrutura adequada e planejada para o nascimento dos futuros juarenses. Então, muito obrigada ao deputado federal José Medeiros pela emenda, né, que foi paga semana passada. Hoje também nós recebemos aqui em Juara, no gabinete do prefeito, o Alan, que é gerente do Centro de Educação Profissional, o SENAC, ali de Tangará da Serra. Ele veio trazer para nós, apresentar a proposta em mãos de alguns cursos oferecidos pelo SENAC, apresentou os valores desses cursos, e a ideia é que o Executivo Municipal contrate algum desses cursos e ofereça gratuitamente para a população. Agora nós estamos fazendo um levantamento de quais as necessidades, então nós vamos oficiar a CDL, a CEAJU, vamos também oficiar o Cine, para que eles indiquem para nós quais são os melhores cursos de qualificação, os cursos mais necessários aqui para o nosso município. Sobre o que eu havia dito algumas semanas atrás na sessão, sobre hemodiálise, sobre as reivindicações dos pacientes que fazem hemodiálise fora do município, ali em Sinop. Imediatamente, o consórcio entrou em contato com a empresa que faz esse transporte e sanou o problema que estava existindo, que era a ausência de um profissional de enfermagem para acompanhar esses pacientes que ficam debilitados e precisam desse acompanhamento. Então, eles já estão tendo acompanhamento desse profissional de enfermagem durante as viagens. Mas uma outra reivindicação deles, que foi inclusive para mim e para a vereadora Mônica, era a alimentação. Porque como eles não trabalham por conta da doença, faz hemodiálise 3 vezes na semana, eles não têm condições de trabalhar, e para eles o dinheiro que eles ganham é muito pouco. E aí eles pediram ajuda do município para que eles ganhem o café da manhã e o almoço. Na sexta-feira passada teve uma reunião do consórcio de saúde dos municípios lá em Tabaporã, e essa pauta foi levada nessa reunião. E aí os municípios decidiram que cada um vai fornecer o café da manhã para os seus pacientes, né? Os de Juara vão fornecer para os de Juara, de Novo Horizonte para os de Novo Horizonte, e assim sucessivamente. E que o almoço, eles ainda estão vendo como que eles vão fazer isso daí, porque como eles vão estar lá em Sinop, vai ter que ou fazer uma licitação para alguma empresa de lá fornecer esse almoço, mas eles estão analisando qual vai ser a melhor possibilidade. Mas, por hora, o café da manhã vai ser fornecido, inclusive a assistente social já está fazendo levantamento desses pacientes e vendo qual é a necessidade deles e quais os melhores alimentos a serem oferecidos nesse café da manhã. Lembrando que eles saem daqui de madrugada, então tem uma certa dificuldade aí nesse sentido. É isso, gente. Muito boa noite. Obrigada. Tenham todos uma ótima semana.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, mais uma vez boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, que estão nos ouvindo. População aqui presente. Eu não ia falar desse assunto, mas já que a vereadora Marta tratou de falar e com razão, não tiro sua razão de se aconteceu o que aconteceu na última final de semana, Marta, você tem razão de se posicionar. Só que como se tratou do meu projeto, que se trata da ideologia de gênero e linguagem neutra, eu não poderia aqui deixar de falar, porque esse projeto foi arquivado. Esse projeto nada mais era do que proteger nossas crianças, nossas famílias. Não estou aqui dizendo com o projeto que isso está nos planos de educação do município e de lugar nenhum. Eu acredito que não esteja em lugar nenhum, porque se tiver em qualquer plano de educação não vai passar, porque a população não vai deixar. Então a gente só estava prevenindo alguma coisa que na surdina está acontecendo no dia a dia. Isso ninguém pode retirar de pauta. As coisas estão ridículas nas escolas que vem acontecendo no Brasil afora. Estou com um vídeo aqui, mais um de tantos vídeos que circulam na rede social, presidente Léo Boy. Tenho certeza que você não deixa o seu filho ir para a escola com o que você vê aqui. E é isso aqui. Quem que está por trás dessas coisas? Carregando crianças para o mau exemplo, ensinando crianças o que não precisa. Se tivesse fechado dentro das escolas, só dentro das matérias práticas, com certeza esse assunto não estaria à pauta. Mas estão na surdina, infiltrando nas cabeças das crianças a ideologia de gênero, infiltrando nas cabeças a linguagem neutra. Isso aí ninguém pode esconder, porque está nos vídeos aqui. Ó. Um vereador, não sei de qual município, o vereador pegou a turma de escola com as crianças saindo de um evento, tipo um auditório. Você vê as cenas aqui, é ridículo. Não dá pra gente aceitar esse tipo de insinuação, esse tipo de ensinamento para as crianças. Isso aqui é todo dia aparece um ou outro. Não está nas pautas, com certeza não vai estar no pauta de educação em lugar nenhum. Que a sociedade bem não vai aceitar. Tenho certeza que a senhora também, como mãe, não aceitaria suas filhas participar do evento praticando aquilo ali que está ali mostrando para a sociedade. Então, assim, esse esse projeto não tinha nada que degradar ninguém, não ia prejudicar ninguém. Simplesmente tentar padronizar, tentar proteger, na verdade, as crianças e as famílias brasileiras que estão sendo influenciadas na surdina. Porque criança não tem noção. Criança vai para a escola e aprende esse tipo de coisa, não digo lá dentro da escola, mas eles levam para um canto fora e ensinam essas porcarias para as crianças. A rede social está aberta para quem quiser assistir, internet é aberta, todas as crianças hoje têm, infelizmente, um celular, então os pais não têm como acompanhar, não têm como proteger. E os professores, às vezes, ainda levando para uma educação dessa, realmente fica mais difícil ainda. Mas eu não vim aqui muito para falar disso, só a Marta está com razão de se defender. Também não concordei com as posições de quem comentou, mas está aí o projeto. Toda ação tem uma reação. A ação da comissão foi de reprovar o projeto, a ação da população é de cobrar na maneira que acha correto. Então a gente vai realmente ainda encabeçar novamente esse projeto, com certeza o ano que vem. Senhor presidente, eu gostaria aqui, infelizmente, mais um acontecimento trágico lá no nosso assentamento, PA Japuranã, no município já de Dom Bandeirante, ali na divisa com Juara. Perdemos mais um parceiro lá hoje. Sou Donizete Guimarães, pelo jeito foi infarto, acharam ele caído na porteira da fazenda dele ali, perto do bar do Sandro. E sou Donizete Guimarães, um grande amigo, tive que ir semana passada, inclusive, lá no bar do Sandro, e ele me cobrando que ia em Sinop ver alguma coisa de saúde, inclusive de saúde, e ia chegar na Juara, ia nos procurar para resolver um problema ali da residência dele no Jardim Bandeirante. Infelizmente, não deu tempo de nos procurar, mas mais ou menos eu sei qual que é o problema. Que Deus o tenha, o Donizete, e que fortaleça e dê conforto a toda a sua família, Donizete. Onde estiver, que seja bem abençoado aí, bem protegido por Deus. Também a fazer ali na estrada da Beira Rio, o pessoal está terminando lá, senhor presidente, terminando. Se não terminou hoje, porque estava chovendo na parte da manhã, de repente não daria tempo, Maquito. Aquela ponte perto da Fazenda 3J, está finalizando a reforma dela. Se não terminou hoje, com certeza amanhã termina. Ia colocar também uns bueiros ali na região do assentamento. Aquela ponte perto da Fazenda do senhor Bento, Sergipano, já arrumaram também. Senhor presidente, gostaria de só mais um minutinho, só para concluir. Gostaria só de pedir mais uma vez aqui ao secretário de estrada, Fred, que as máquinas estão lá na região do Catuaí, na região do Postinho, e a dona Marinês Piovesan mais uma vez falou comigo agora há pouco, e as máquinas não passou por lá ainda, acredito que não chegou por lá, que elas já estão lá perto da fazenda Caru, de repente na volta entra ali no sentido da fazenda São Cristóvão, da Marinês Piovesan, a fazenda Santa Luzia do Sr. Moacir Piovesan, que ela tornou nos cobrar, dizendo que as máquinas passou e foi até lá na região do desvio da balsa do Porto com o Juara, lá na região da fazenda Caru. Eu quero acreditar que ela ainda vai voltar, dona Marinês, e vai fazer a sua região aí da Fazenda São Cristóvão e Fazenda Santa Luzia. Só queria pedir ao secretário Fred para que se atenha a isso, para os maquinários não passarem e vir aí embora sem fazer esse serviço. No mais, uma boa noite, obrigado à presença de todos e que tenhamos aí uma ótima semana abençoada por Deus.
Pronto, vereador. Escrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar mais uma vez da secretaria dessa casa, peço até que o vereador Wellington assine junto comigo, sobre a ponte do rio Matrinchã, da estrada Beira Rio. Ela já está começando a dar problema. Espero que não, mas pelo que a gente sabe, em torno de 30 dias essa ponte vai estar quebrada, trazendo transtorno a todos os moradores ali do assentamento. Então, antes que isso aconteça, espero que o prefeito municipal faça um projeto o mais rápido possível para estar arrecadando do estado uma verba para estar reformando essa ponte. Não vamos esperar que aconteça que nem aconteceu com demais pontes aí. Esperar quebrar para depois correr atrás do projeto do governo do estado. A gente sabe da democracia, sabe das burocracias que vem, a demora do projeto ser aprovado, ser liberado o recurso e também ser reformada a ponte. Então, antes que isso aconteça, vamos logo fazer esse projeto lá da ponte do rio Matixã, da estrada Beira Rio, para que já consiga esse recurso para terceirizar essa ponte, para que não venha acontecer com as demais pontes também. Senhor presidente, quero já agradecer a todos os vereadores pela primeira votação, ter votado nesse projeto de lei meu aí, que vai aí obrigar aí a Prefeitura Municipal colocar nome nos galões de combustível e também adesivo nos carros, onde eu tenho certeza que vai evitar muito desvio de óleos diesel na nossa prefeitura e também outros combustíveis. Tenho certeza que na próxima sessão vai ser votado e o prefeito vai cumprir esse projeto, vai pôr nome em todos os galões e assim ajudar aí a fiscalizar melhor o dinheiro público também. Senhor presidente, gostaria mais uma vez desde já cobrar do secretário de cidade. A gente sabe da dificuldade dos comerciantes ali da Rio de Janeiro, onde foi feito um projeto da outra vez, fizeram as valas lá, mas não resolveu, agora fez outro projeto de licitação, a empresa ganhou, vai começar a obra ali, para não dar transtorno àqueles comerciantes ali, onde quando chove alaga todo aquele comércio. Vamos pedir também que o prefeito, o secretário de cidade aí, olhe com mais carinho ali na frente do atacadão. Hoje eu passei cedo lá, vi os comerciantes ali lavando, limpando a sua loja, seu comércio, onde toda chuva alaga lama entra nos comércios. Já basta o imposto que esse povo paga e ainda tem que toda chuva ter que limpar o comércio, tirar suas lamas de dentro do seu comércio, trazendo transtorno também ao comerciante, não só ali da Rio de Janeiro, como a senhora José Alves Bezerra também. Então vamos aí dar uma atenção para esse pessoal com mais carinho. Aqui a chuva logo estão aí. Vamos tentar resolver esse problema desses moradores. Eu quero agradecer a presença de todos. Só isso. Obrigado. Boa noite a todos.
Não vendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 3 do 11 de 2021, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Mais uma vez, só solicito aos colegas vereadores, a vereadora Sandy e demais vereadores das comissões, que analisem com carinho esse projeto que deu entrada hoje, referente a esse parcelamento, já está na mão da vereadora o projeto, referente ao parcelamento do ISS, né, do INSS, para a gente verificar, porque se nós já estamos sem certidão, nós estamos correndo o risco de perder todo aquele convênio. Então, aí eu gostaria que os vereadores analisassem, passassem o mais rápido possível, para que nós possamos então já divulgar e publicar aí que nós teremos uma sessão extraordinária ainda essa semana. Aí gostaria então de solicitar isso aos vereadores. Relembro também os vereadores das comissões, da Comissão de Finanças, das peças orçamentárias. Nós estamos com as 3 peças orçamentárias nas comissões e temos prazo também aí para a aprovação das mesmas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.